Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros que você precisa, eu chamo meu grande, enorme e feliz amigo Edgar de Melo Filho.
Tetra felicidade.
Tetra feliz. Eu ia falar, tetra, esqueci, eu ia falar tetra feliz.
Tetra felicidade. Tetra saudações para você, amigo. Ainda bem que ficaram mais dois campeonatos aí pra gente torcer um pouco, né, Júnior? Mas não se acaba a moto no sábado, o outro no domingo, e aí, se bem que ainda... A sua dica na NASCAR foi maravilhosa, eu continuo vivo. Poxa,
tão empatado.
Você vê que... É, e você vê que Kylezinho já tá começando a espirrar.
Já.
Ou não, hein? Já. Então a dica foi, nossa, e o Kenseth tá ali, marcando o cartão ainda.
Na verdade, Edgar, o Kenseth está em primeiro. Porque no desempate, o desempate é dele, porque ele tem 7 vitórias contra 5 do JJ. Então se acabasse hoje, o campeão era o Matt Kenseth.
Ah, mas foi muito bom, viu? Foi muito bom porque eu lamentavelmente, eu não vi a prova. Eu estava vendo a das picapes e, aliás, a rapaziada estava toda lá naquele site, né? Estava Jarbas, estava todo mundo. E eu não sei o que aconteceu. Na hora da pancadaria, que teve um negócio de arremessar pneu, chave de roda...
Eu não vi, eu vi a sprint só.
É, então, aí teve o que seria o creme do creme. Eu caí o meu sinal da internet, nunca mais, estou procurando até hoje. Só me deixou, você será avisado. Eu também nem entendi do que eu seria avisado. Não caiu, ficou tudo preto, até ela não viu mais nada, mas na pancadaria. Quer dizer, mas também o Miguel, o Paludo estava lá para trás. Estava em 20º, por aí. E não tinha, mas é que estava interessante, estavam se estranhando lá na frente, estava indo legal. Aí a de domingo, infelizmente, eu não vi e também desisti de deixar gravando, porque eu não vou me irritar, Júnior.
É melhor não te irritar. Olha, a de domingo eu vi, e vou falar, esse link é tão bom que ao mesmo tempo que eu estava vendo a corrida, eu estava vendo também um jogo do Dallas Cowboys de futebol americano. Olha. Eu comprei o Game Pass lá.
Entendi.
Então eu tava assistindo, você conecta e vê ao vivo, só que é pago, né?
Lógico.
Só que é pago, eu vou seguir todos os jogos do Cowboys até dia 10 de janeiro. Então, ao mesmo tempo, eu tava vendo o jogo do Cowboys e a corrida. Nenhum...
E os Cowboys ganharam, pelo menos?
Nem me fala. Pula. Eles conseguiram perder o jogo mais ganho da história. Eles estavam ganhando por 6 pontos, faltava 1 minuto para acabar o jogo. O time adversário recebeu a bola com 1 minuto para acabar o jogo. Lá na área deles, do outro lado do campo, eu falei, não tem, ganhamos, já ganhamos. Eles estavam de um touchdown, não adiantava field goal, não, tinha que ser um touchdown. Os caras conseguiram fazer o touchdown em 1 minuto.
Não.
Eu fiquei olhando para a tela que nem um retardado aqui.
Você e o mundo, falei, né? Mas ninguém acredita num lance desse.
Inacreditável.
Como é que ninguém para massacrar o artista? A Copa tá acabando o jogo.
Exatamente. Na casa e fora de casa ainda. A vitória, puta, meu, não acreditei. Não. Falei, meu Deus do céu, não é possível.
E deu pra conciliar as
deu.
Duas?
Deu. O link da NASCAR nem não piscava, meu.
Não, é muito bom esse
link. É muito bom.
Nossa, essa dica desse nosso internauta, 10, viu? E é legal porque a rapaziada... Porque o que eu faço? Em vez de ver com a tela cheia, eu deixo a tela normal, porque aí no canto a rapaziada fica escrevendo. Ah, e tem muita coisa interessante, você se diverte. É o Jarbão das pitadas dele, o Nissan das pitadas dele, mas você se diverte, é muito legal. Mas infelizmente a de... Quer dizer, eu sei que ganhou o Jeff Gordon como um zebrão, né?
Isso.
E
mas ganhou lindo, hein?
É, pois é, que foi realmente... Eu só fiquei feliz que a Danica fez uma bela corrida. É. Então, nossa garota, mais uma vez, porque aguentar o Kurt Busch, meu amigo, não é fácil, viu? Aquilo empurra a sombra dele.
O Kurt Busch fez cagada no meio da corrida, né?
Só,
fez,
né?
Fez cagada de novo, né? Só. Quis empurrar o cara, quem rodou foi ele. Entendeu? É isso que ele... Eu dei risada, né, meu? Eu dei risada, falei, mas é burro que nem uma porta.
Eu posso garantir para você que essa do Adônica, eu e Tiaguinho ficamos muito felizes, porque nossa garota, mais uma vez, não fez feio,
bem,
não, viu?
Bem.
Não, estava direitinho, veio na balada, legal, isso é bem legal.
Juan,
e chegou uma rapaziada de respeito atrás dela, não, viu?
Juan Pablo, as primeiras 200 voltas, andou em segundo, terceiro.
E o que aconteceu que eu não entendi?
Uma hora que eu saí para fazer alguma coisa, ir no banheiro, sei lá o que aconteceu, eu perdi, eu não vi 10 minutos da corrida. Quando eu voltei, eu já estava 20, alguma coisa, falei, não, isso é, não, eu falei, isso é, deve ter tido alguma parada de boxe, já ele volta pra frente, né? Nunca mais.
Puta que
pariu. Não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Daqui a pouco alguém vai pôr no fórum.
Ah, sim, não tenha dúvida. Mas eu sei te contar. Agora, independente desse clima de festa, me permita dar um zero, o Júnior? Lógico. Posso? Depois, neguinho, não fica fazendo reuniões para estudar futurologia do universo, para entender o que será que acontece. Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais?
Aí uma pergunta que eu não sei a resposta.
Ah, eu também vou ficar devendo essa para você. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? São os temas que a FIA discute. O rapaz vai comemorar o quarto título dele em sequência, dando um show, fazendo um zerinho, tá certo? Desce... presta lá uma reverência lá, se ajoelha na frente da Heidi.
Muito legal, é muito legal.
Todo mundo aplaude. Os indianos não acreditavam.
Eu acho que o mundo todo, entendeu? Inclusive tirou um pouco dessa dele ser sem graça, tirou muito disso, entendeu?
E a azeda, a velha, a carcomida, tá certo? A intragável, a insuportável da FIA, com seus medíocres... Me aplica uma... Não, até parece que o seu Matt... O Matt ligou para ele, faz de novo que eu pago o dobro.
Absurdo.
O Matt ligou pro Vettel, volta lá e faz de novo. Mas são uns ridículos. É uma gente arcaica. E me admira o seu Jean Todt. Me admira o seu Jean Todt, que sabe o que é importância, conhece a importância, porque foi do meio. Tá? Permite que os arcaicos ancestrais de 30 séculos atrás... que eram os mesmos caras que analisavam o comportamento de Ben-Hur, Nabucodonosor et Caterva, impedir que os caras fizessem a merda que fizeram. É inacreditável. Eu não acreditei que o Vettel foi multado porque foi comemorar o quarto título em sequência aos 26 anos de idade. Porque o cara não pode? Qual foi o crime? Manchou a pista de Buda lá? Tá de sacanagem. Os caras vão ficar idolatrando aqui nos próximos 20 anos. Não vai ter mais corrida lá.
Digo, esses caras têm muito o que aprender com a Dorna, meu.
Não. Com a Dorna e com a NASCAR.
Com a NASCAR, com as duplas.
Não, aliás, na NASCAR é o seguinte. Ó, aqui, meeting pros pilotos. Atenção, seus pilotos, aqui antes do encerramento. O piloto que vencer e num deserinho vai ser multado em 200 mil dólares. Fui claro ou não? Então, o cara vai para não ter que pagar 200 mil dólares. Na NASCAR, o cara é obrigado a fazer show, correr pro público, jogar boné, subir na... Por coincidência, é disso que o automobilismo precisa.
É disso que vive, né, Otton?
Né? Você vê que engraçado?
É isso que parece cinema brasileiro, que os diretores fazem o filme para eles e para a família deles.
Não, é verdade.
Não quero saber o que o público pensa.
Não, imagina, o cara põe um cara segurando um pincel com o dedo anular e fica olhando 40 minutos e depois escreve filme.
Isso!
Tá certo? Não, o filme é muito profundo. Certo? É um filme cabeça, pra mãe dele, né? Com certeza. Júnior, eu odeio a FIA. Eu odeio a FIA.
Os caras são muito burros.
Seus pares carcomidos, arcaicos.
Não, os caras são muito burros. Os caras são burros mesmo. Isso aí não tem dúvida nenhuma. É inacreditável isso daí. Tenho lido sobre isso na internet, inclusive em vários sites. Problema.
Opa,
deu uma caidinha, voltou, né?
Deu uma caidinha.
Eu estava te falando o seguinte, os caras são muito burros e eu tenho lido o mundo todo reclamando, vários sites estrangeiros, de tudo quanto é lugar,
você
é bom, entendeu?
Sim. Muito burros, você foi muito suave, Júnior.
Não, os caras são muito burros.
Não precisa ser tão suave.
Porque, pô, é o show, esse negócio, na verdade, tem que ser um show, né? Automobilismo, futebol, todos os esportes, se não tiver o show, não tem público. E sem público não tem o negócio, acaba o esporte, acaba tudo, entendeu?
O Júnior, você viu, o Valentino para numa corrida, não termina, de 20 vozes, ele dá 4, para e vai a pé, os caras vão beijando a mão dele no caminho, até ele chegar na porta. Vão beijando, não deixa ele nem de lambreta. Faz ele ir a pé para ir levantando, levam ele no colo. Por que será, hein?
Porque se um piloto da Fórmula 1 fizer isso, ele vai preso, vai preso. Lembra aquelas palhaçadas que o Valentino fazia quando ganhava, aquele pessoal dentro da pista, uniformizado?
Os caras já vinha com a bandeira, já vinha com tudo.
Se um piloto da Fórmula 1 fizer isso, vai preso.
É verdade, que absurdo.
Vai preso, os caras metem ele na cadeia, falam, você é um criminoso. É um marginal.
E Andy, cobram 600 milhões de euros da equipe.
É,
né?
Exatamente.
Sim, você tem que manter o caixa cheio. A punição vem, mas a punição pecuniária é 300 vezes mais. Não, tá certo? Porque afinal, como é que vai chamar os presidentes dos outros automóveis clubes lá para passarem um mês em Zamboanga por conta da FIA, para poder votar no anão? Mas enfim, deixa eu ver.
Para mim, teve duas coisas boas na corrida.
Certo.
Foi a recuperação do Groselha.
Ah,
pra mim, a melhor corrida do ano de qualquer piloto.
Só largou em 17º, viu, boa gente?
E a comemoração do Vettel.
Sim, não teve dúvida. Entendeu? O Groselha foi a grande revelação dessa corrida e confirmando a ótima fase que ele tá.
É. Não, ele disse,
confirmando.
Destruiu todo mundo. Passou por todo mundo. Né? Não teve safety car, não teve nada.
E não pode, você vê por que eu me preocupo? Não pode a Lotus, sabendo que o pneu do Kimi ia acabar, deixar o cara ficar naquela pista, naquela circunstância. Conclusão, o cara já não recebe, não pagam, já está de saída, enche o saco dele, o engenheiro fala merda no rádio para ele, tá certo? Queria que ele jogasse o carro em cima de quem? Do tio B?
Até pediram desculpa hoje.
Mas tem que pedir, não precisava ter... Agora, quem fala o que quer, escuta o que não quer. O cara tá lá sem receber. E segundo o doente, no sábado, a Lotus deve 200 trilhões de euros para ele. Ele fez uma conta lá maluca que eu não entendi.
É um pouco chute também dele, né? Diz ele que são 50 mil euros por ponto.
Olha, amigão.
Um pouquinho exagerado, mas tudo bem.
Amigão, então, o doente tá triste fazendo corrida às 6 da tarde. Imagina às 7h30 da manhã. Não, tá de sacanagem comigo, Júnior, não passa. Ele simplesmente acordou às 9, a hora que acabou a corrida. Ele não falava. Sábado, então, que foi 6h30, tava um horror. Não, sábado você não faz ideia. Sábado ele não identificava nada e ninguém. Tava totalmente dispersivo, as coisas aconteciam, ele não via. Aí o cara ficava gritando no retorno e ele ficava quieto porque ele não entendia o que o cara falava e ele precisava falar. Aí o Burt atropelava, ele dizia o que não tinha dito. Mas eu falei, mas ele não tinha falado. Quer dizer, eu pensei que tinha falado. Júnior, tava um horror. Então, quando você... Essas coisas de multa, morar em Mônaco, é tudo com ele.
Tudo com ele.
Você adora dizer que o cara mora em Mônaco.
Até quase dá o endereço do cara.
Irmão, só falta.
Faltou dar o endereço do cara. Rua não, tal, exato, número tal.
Ele adora isso, sabe? Toma um vinho de 2.400 anos, a rolha já apodreceu faz... A garrafa apodreceu, imagina a rolha. Ele adora isso. É um horror. Eu gosto muito do doente, mas ele me mata. O doente me mata. O doente já podia se aposentar.
Dizem que é depois da Copa.
Eu não acredito. Acredito. O ego não deixa. Não, o ego não vai deixar. Não. Eu vou te falar. E se ficar mudo, vai com código Morse. Não parar nunca. Esquece. Deixa quieto. Enfim. Mas.
Oi, tá.
Olha, que bela corrida.
Falando
em
Copa, só uma muda. Que jogo do Neymar contra o.
Assisti. Eu e doutora vimos o jogo inteirinho. Barça e Real Madrid. Ô, louco. Aliás, atendendo a pedido de doutora. Estava zapeando, estava começando o jogo. Vamos ver? Claro que vamos ver. Assistimos o jogo inteirinho.
Putz, que jogo, hein?
Sensacional. Escuta, o moleque tá caindo na paixão. Ah, tá. Da, 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 da espanholada lá, de Barcelona, lá dos catalães.
Não, e esse jeito dele, todo alegre, todo...
Nossa senhora, quando ele chama os caras pra dançar, é de matar, não. É. Não tem conversa, só caçando e dando porrada mesmo.
O argentino que se cuide, viu?
É bom ficar esperto.
Eu acho até que ele fez uma besteira, que ele recebeu uma proposta. Você soube da proposta que ele recebeu?
O Messi. É. Eu li alguma. Eu li só uma. Tipo uma manchete.
Ele recebeu uma proposta estratosférica, assim, uma coisa que. Não sei nem da onde iam tirar tanto dinheiro pra.
Não é de Abu Dhabi ou do Qatar?
Deve ser o negócio.
Só pode ser, tudo vem de lá agora.
Pra ir, se não me engano, pro. Não era pro Chelsea. Pra ir pro time inglês.
Nossa senhora.
E parece que não aceitou.
Ele perdeu uma grande chance.
Eu acho que ele perdeu uma chance, viu?
Se deixar o moleque crescer, o moleque vai incomodar, viu? Nossa. O moleque tá deitando. Você viu que só ia a bola pra esquerda? Só ia a bola pra esquerda. O Messi tava na direita.
E ele saiu consagrado.
Savini, Esta, os dois. Só tocando bola pra esquerda. O moleque chamando os caras pra dançar.
Eu acho que o técnico tirou ele de propósito pra ele ser ovacionado.
Isso, não, faltava, tava quase acabando, não tirou. Nossa, você viu a galera de pé?
Faltava 5 minutos pra acabar o jogo.
É, lá e os caras caçam, mas caçam nunca, porque a juizada também chega junto, viu? Chega muito mais junto do que aqui. Tá certo que eles têm uma tolerância maior com o jogo de corpo, etc., porque isso é o jeito do futebol europeu. Sim. Mas se o cara meter o sarrafo mesmo, o juizão chega junto. Não,
bem diferente.
E aí ele vai ter mais liberdade.
Aliás, um jogo muito diferente daqui, vamos ser sinceros, hein? O jogo nosso aqui tá parecendo terceira divisão perto.
Terceira divisão, tá muito
Qualquer triste. Jogo, não é? Qualquer um. Você põe na televisão e tem 300 jogos, né? Campeonato Brasileiro, eles passam todos os jogos 10 vezes por dia, né? Qualquer jogo que você assiste, dá medo de ver, né?
Não, tá difícil.
Aí você vê um Barcelona, Real Madrid, você fala, é outro esporte, né?
Mas é outro esporte, né? Mas me permita também fazer um comentário, tipo doente, atrasado.
Lógico.
Me permita, atrasado. Caiu a ficha só uma semana depois, mas é que eu dei azar, Júnior, eu dei um azar. Nós acabamos o programa, saiu a notícia. Ah, eu queria te ligar de novo. Põe no ar! Não, nós acabamos o programa da semana. Não, eu só não te liguei porque eu desmaiei, né?
Por quê?
Eu fiquei assim, meio coma, sabe? Meio.
Corta,
sabe? É, né? Com a noite eu fiquei assim, chocado. Não, eu tenho ficado tão estarrecido ultimamente com as coisas que eu tenho lido que realmente. Eu agora já não sei se eu não acredito em mais nada, eu acredito tudo. Em tudo. Veja você, terminamos o programa da semana passada. Eu fui tomar meu cafezinho com leite, que a doutora deixou preparadinho, o cafezinho com leite do final da tarde. E agora no horário de verão, maravilhoso, porque terminamos em estadia, claro, dá para dar uma volta com o Black, sair com a cachorrada. Bom. Aí volto, vamos ver se o louco já está no ar. Já estava no ar quando, zapeando, me deparo com a notícia. Falei, eu não acredito. E tinha sido tempo, nós discutimos. Você colocou gravações no ar.
Ah, Dudu!
Quando ele, com carinha de bravo, com o cerradinho aqui. Eu não sou piloto pagante! Mas é muita pretensão desse moleque, né? Amiguinho, já começou errado. Quem falou pra você? Bom, no que ele não deixa de ter razão também, Júnior, porque na realidade não é ele que tá pagando.
Sim, não é do bolso dele.
É, aí pode ser. Eu acho que a notícia foi mal interpretada.
Deve ter sido.
E gostei do tostado. Você viu que o tostado já chegou junto. Ele é muito melhor que Sainz Júnior e que o Antônio Félix da Costa. Você viu que ele já veio calço claro. Nossa, deve estar entrando um transatlântico de dinheiro lá. Ah, pro tostado falar isso, o tostado nunca fala nada.
Não, né?
Tá certo? Não, ele tá sempre. Ele só fala coisas óbvias. Você vê que ele está sempre em cima do muro, o Tostes, lá.
É verdade.
Então, aliás, é uma briga, né? Para ver quem é mais em cima, quem está mais ao lado, mais do lado mal, Mao Tse-Tung da história, né? Que é o lado da muralha da China. É o Tostes e o da McLaren lá.
Whitmarsh.
Então, a briga é grande
são
ali.
São os dois múcios, Edgar.
Nossa, e dá Photoshop, Junior. Dá Photoshop. Você vai ver, depois de estudar o Photoshop, você vai ver a ponta do nariz de um numa, a ponta do outro, sabe, a testa do outro na outra, chega ali no Photoshop. Quando eu vi a notícia, eu falei, eu mereço. Depois é que eu me caio. Não, tem razão, no fundo ele pode estar... Estão dizendo que foi ele que pagou e coitado. Não foi ele que pagou. Tá certo? E eu gostei porque... Lembra que nós comentamos, Júnior? Peraí, deixa eu limpar a boca aqui um instantinho, que hoje tá braba a coisa. Peraí. Tem aqui... Nossa, tá verde esse troço. Bom, pronto. Então... É, lembra que nós comentamos, mas Júnior, mas não, você correu atrás da pronúncia. Isso. Calma, Júnior, calma. Júnior, não, deixa quieto. Não, peraí que é outra. Você vê, a vontade de já antecipar para os nossos internautas, né, com a pronúncia correta. Eu falei, não, calma que assim que começar o campeonato, o doente vai fazer um curso no Afeganistão e vai pronunciar corretamente. Paguei pela boca. Demorou até sábado. Sábado já saiu a pronúncia perfeita em esquiziquistãonês. Que é, porque é assim, você tem o sunita e o xiita, né? Mesmo naquela área do Kurzurquistão lá, tá certo? Assim, a oposição fala que os xiitas que são encrenqueiros, mas a história conta de coisas diferentes. A história conta que os sunitas são pior que os xiitas. É que se convencionou aquela coisa de xiita do PT, aquela coisa desagradável, né? Então ficou, né?
Ficou xiita, ficou compadido.
Paguei pela minha boca. Paguei, cabeção. Não precisou esperar até 2014, cabeção. E o importante é que você não sabe da maior. A primeira pronúncia exata veio de Correge.
Ah, é?
Você pensa que é pouca bobagem? Aí ele já veio de quinta engatada, pé embaixo, já fez as duas seguintes. Uma em sétima, outra em oitava. Nossa. Meu Deus, que pronúncia, gente. Nossa. Coisa fantástica. Nossa, eu diria que Xarapova ficaria roxa. Se ouvisse, ficaria roxo. Então, Júnior, essa foi a notícia do mês para mim. Ele não é pagante.
Ele não é pagante. É.
E tanto é que o Helmut Marko já está alisando o português. Ele, não vamos deixar ele órfão. Quero ver o que vão dar para ele. Vão dar uma grana.
É isso que eu estava pensando.
Não tem bobo ali, Júnior. Bobo somos nós. Júnior, bobo somos nós.
Não vamos deixar.
Não esqueça desse detalhe.
É verdade, é verdade.
Mas que corridão, viu, Júnior? Nossa, foi incrível. Foi incrível. Foi realmente, independente da comemoração, o cara realmente provou que tem a mão na história. E não tem jeito, né? O Weber, se chover loira, cai gorila na cabeça dele.
É impressionante, cara.
Não, é impressionante. É impressionante. Não, você não tem outra... Sabe? E aí procede uma história que o tanto o Adrian Newey contou, acho que logo depois da metade da temporada, como o Horner confirmou recentemente, que a tensão deles no boxe durante a corrida é muito grande. E que, se você lembrar bem, Júnior, essa tensão já é antiga. A tensão do alternador. Não é de hoje que eles têm galho no alternador.
Ah, sim, ano passado...
Você lembra? É, você lembra, ó, viu?
Perderam umas... Aí. Pô, eles pararam umas 4 vezes quase isso.
Exatamente. Então, toda a corrida diz que é a operação calças na mão. É. Aquele pé balançando é por conta do alternador, não é nem do negócio lá do Kers.
Então, mas...
É por causa do bendito alternador, que para apagar tudo é rapidinho.
Então, você sabe que uma das coisas que eu li esses dias foi que um dos segredos do carro seria o Kers junto com o alternador. O alternador dá problema porque...
Mas eu tenho o melhor para você. Essa do alternador e do Kers, com a Red Bull, isso é velha. Essa é velha. Tem uma bem mais recente.
Qual?
Que já ficou velha também. Que pegaram o seu Joe Bauer papá, que o seu Gary Anderson, que é um gozador, mas sempre foi amicíssimo do Roberto Pouco Moreno. Adoro o baixo adoro ele, é um cara sensacional. Seu Gary Anderson largou no ar para enlouquecer os caras da FIA. Já que vocês são velhos mesmo, senta, neném.
Ah, eu vi, nós colocamos.
Veja bem, a 300, a 150 graus o chão deforma, o fundo abaixo encosta no chão e dá um efeito só jobal, foi lá de maçarico, quase que torra todo o fundo do carro e o troço nem mexeu. Agora já tem duas teorias satânicas.
Eu
também.
Achei estranho esse negócio, porque não tem aquela prancha de madeira. Se o troço vai atrás, pega fogo na prancha.
Mas tudo que você fala hoje da Red Bull, os caras acreditam. Já tem a teoria da roda também, que eu li em algum lugar aí, não sei se foi na Itália, não foi na Itália, foi em algum lugar que eu... acho que foi num site australiano, já li em algum lugar, diz que a roda, a roda que é da Red Bull, tem uma fabricação especial, porque ela acima de 270, ela tem uma dilatação lateral, e ela é como se ela esticasse, esticando ela leva a borda do pneu, abrindo mais o pneu, a parte de cima ou de baixo, diminui o tamanho do pneu. Para, Júnior. Olha onde os caras estão. Eles têm que achar alguma coisa. Porque o passeio que eles estão tomando é vergonhoso. Júnior, posso só fazer um lembrete para você?
Lógico.
Só um lembrete. Quando o cidadão parou na segunda volta e trocou o pneu, ele saiu em 17º. 17º. A mesma posição que o Grosjean largou. Tá certo? Se o Weber estava em sexto, 20 segundos na frente. 20 segundos na frente, com o carro teoricamente igual. E vídeo volta a volta do Weber, para você ver que o carro dele não era tão diferente do Vettel, não.
Não, tava até mantendo a diferença, assim.
Exatamente.
Tava até mantendo.
Exatamente. Então, se você imaginar por aí, que em 19 voltas o Vettel já estava em terceiro. Já tinha colado no Pérez. E estava só 12 segundos atrás do Weber. Ou seja, em 16 voltas, ele ganhou 7,6 segundos. Ou seja, ele tirou quase meio segundo por volta, Júnior. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Isso, cuidando dos pneus, porque eles pararam, ele parou duas vezes só. Por que ele tinha mais pneu? E outra, se o Raikkonen não para na penúltima volta com pneu zero e sai na última volta para fazer a melhor volta corrida seria do Vettel, que 5, 6 voltas antes tinha feito a melhor volta.
Sim.
Eu li no Auto Race.
Ele tá lá fez 5 ou 6 vezes a melhor volta corrida.
Então, com os pneus do pau da viola. Então, Júnior, quando a gente... E você vê, e ganhou com quase 29 segundos de vantagem do segundo colocado. Júnior, não dá para acompanhar, Júnior. Não adianta você não querer dar mão ao palmatório. É difícil.
Mas não tem como.
Né? Então, eu às vezes escuto certas radicalizações. Eu li uma notícia, não acho que foi no Estadão, alguma coisa. O Vettel teve... como é que é? Não é nenhuma novidade, porque o próprio Horner disse que esperava que o Weber ainda ganhe uma corrida até o final do ano. Mas que o Vettel esteve para perder a corrida para o Vettel. Eu vi, a minha transmissão veio por Zamboanga, porque eu peguei o mapa do volta a volta, e esses números que eu estou te passando são mapa de volta a volta, tá lá, o tempo de por volta, é só você fazendo a conta, quer dizer, você vê que em 21 voltas, da 21ª à 27ª, o Vettel diminuiu de 11,8 para 10,4, 1,7 por volta ele enfiava no outro. Quer dizer, não dá. Você dá um carro bom pro cara, o cara não consegue. E outra, quando a equipe tem...
Equipe tem? E acho que perdemos contato. De novo. Edgar. Contato.
Hoje caiu.
Caiu de novo.
Aí hoje está no pinga-pinga aí. Então, quando a equipe faz esse acompanhamento, ela sabe quanto gasta, quanto um gasta de pneu, Júnior, e quanto o outro gasta. Então, não adianta você ficar fazendo essas contas astronômicas, que não adianta você querer comparar o Weber com o Vettel. Não tem como, em lugar nenhum. E o Weber é um grande piloto. Agora, você lembra que nós brincamos no programa do ano passado, cuidado com o fogo amigo?
Sim.
Lembra?
Sim.
Você viu que aconteceu na largada entre os amigos?
É verdade.
Cuidado com o fogo amigo. Mas a culpa foi do Weber? Não. Porque o Weber, ele não está olhando, somente na primeira curva depois da largada, ninguém está olhando no espelho, nem manda parar a imagem para ver quem está atrás ou quem está do lado. Ele tentou sair fora do Raikkonen. Quando ele puxou pra direita, o Alonso tava aqui dentro. Aí pegou no bico, negão.
Ah, e o Weber largou mal de novo, né?
Como sempre.
Largou mal de novo.
Como sempre. Há quanto tempo ele larga mal? Ele acerta uma e erra seis. Aí não dá. A equipe perde a confiança.
Quem largou bem foi o Felipe, hein?
Nossa, foi o que ele tentou fazer da outra vez, só que da outra vez o Nico tava na frente dele. Ele, pra não encher o Nico, saiu fora e rodou. Dessa vez deu certo, olha lá, crau na canalhada. É. Puta largada que o cara... Aliás, um corridão do cara. É que não dá pra comparar a Ferrari com a Lotus. Não dá pra comparar. Com termos de carro, a Lotus é muito mais caro que a Ferrari. Veja o papelão do Alonso. Teve aquele problema de trocar o bico, nunca mais se achou entre os 10 primeiros. E veio que nem um animal. Júnior... Como até muito bem lembrou um internauta nosso, não só não consegue pagar, passar a Sauber, que tem motor Ferrari e não paga, está em calote, agora não passa a RBR, que tem a Toro Rosso, que tem motor igual. Não passa, você viu?
Ficou
não passa.
Atrás. Nossa, ele ficou umas 10 voltas atrás do Rio.
E quando passa, ainda toma X. Estava feliz o espanhol? Não, saiu da Índia de indiano falando namasté ou não?
Foi.
Fala pra mim.
Não, a corrida foi... É uma corrida que hoje a Ferrari vai perder. Ela vai perder o segundo lugar no Campeonato de Construtores.
Já perdeu,
acho que ela não recupera mais.
Vai ser difícil, porque com as pistas que vem aí... Agora, Júnior, então, quando você assistindo a corrida da Índia, você se remete a alguns paradigmas. Até por um certo lado, se você olhar para um certo ângulo, até faz sentido, mas simplesmente a Índia quebrou aquele paradigma de que o carro do Vettel suando porque ele larga bem de cara pro vento, ele abre 2 segundos e o pneu tá sempre fresquinho. E aí que ele parou na segunda volta e foi parar em 17º. Como é que faz? Se ele veio naquela progressiva passando todo mundo de primeira, não tem discussão. Você viu o que ele fez com o Grosjean e com todo mundo. Vem e passa. Não é que vem e negocia, não. Seja quem for, tanto faz ser uma Marussa, chega e passa.
Eu acho agora, que o Vettel ele consegue fazer uma coisa na minha opinião, eu fiquei nessa corrida vendo assim, eu queria ver qual era, se eu conseguia ver com os meus olhos, a grande diferença dele pro Weber, né? Porque só dá pra comparar ele com o Weber. Não dá pra comparar ele com os outros.
É tão gritante que é um negócio absurdo.
Não dá
absurdo.
Pra comparar ele com os outros. Os outros têm outro carro, então a gente não...
Né? Tem outro carro.
Outra tocada, não dá pra ver. Aí você vê, o que eu reparei, não sei se você concorda comigo, a saída de curva do... Eu acho que onde o Vettel mata o Weber é na saída de curva. Porque ele acelera antes do Weber. Ele tem a saída de curva muito melhor que a do Weber. O Weber talvez contorne a curva mais rápido.
O Christian Horner explica isso.
Talvez o Weber até contorne mais rápido. Só que por ter contornado mais rápido, ele sai mais lento da curva.
Ele perde tempo. Ele se arrasta mais e mata o motor dele. E o Christian Horner está explicando isso. Por que muitos pilotos hoje se dariam mal nesse carro da RBR? E por que o Vettel se dá bem?
Sabe quem faz isso também? O piloto que eu gosto. Ele, eu acho que ele comete esse erro. O Hamilton, eu acho que ele...
Isso, e era o outro, ele e o Alonso saíram entraram no avião com uma tromba que teve que puxar a tromba. Você acha que ele ficou contente do Nico chegar em segundo e ele lá atrás?
Eu acho que ele comete esse erro. Eu acho que ele entra muito forte nas curvas, ele freia muito dentro, entra muito forte e demora muito a acelerar na saída.
Então, aí é que eu digo pra você, pô, são pilotos de Fórmula 1, são pilotos de um potencial gigantesco. Será que não dá pro... Seu Ross Brown, seu Nick Lauda, só tem fera. Senta com a telemetria, tem 50 engenheiros. Luiz Hamilton, vem, senta aqui, filho. Olha aqui, ó. Fazer um beabazinho pra ele, mostrar na telemetria. Hoje, com a telemetria, eles mostram o que você quiser pra ele. Ele vai entender. Agora, se ele está com problemas psicológicos, que tá, não está bem, está de mal com ele, teve muitos tropeços, aí já é um outro problema. Porque o Nico tá tirando muito proveito, sim.
Ah, do Hamilton, dos outros, eu tô meio que chutando. Agora, do Weber com o Vettel, isso aí dá para ver, assim. Peço até o pessoal na próxima corrida olhar.
Não,
que vai ver, mas, vai Vitor, ver essa diferença, como ele sai muito melhor das curvas.
Não, e só você olha o que gasta de pneu um e o que gasta de pneu outro, você já tem uma ideia do que acontece. Agora, você vê as coisinhas que ele faz, quer dizer, quando a equipe estava falando para ele, para o carro agora, porque o alternador já tinha ido para o espaço e ele vinha vindo para a entrada do box. Ele podia entrar e parar o carro no box. Não, ele de marra, por que parar? Porque ele sabe que os caras estão vendo a telemetria. Não, tem que parar lá embaixo para criar todo aquele clima, vim falando, depois vim com aquele sorriso que ninguém entendeu nada. Ele não precisa disso. E outra, ficou lá o tempo que ficou, com o carro que ele guiou. Você pergunta para qualquer piloto de Fórmula 1, não queria estar com o carro dele. Ele jogou fora essa chance. Então, quando você começa a comparar no pacote, que as equipes têm como acompanhar-se na telemetria, eu me lembro da época de Senna e Prost, pô, que o Prost economizava de pneu na frente do Senna, era uma barbaridade. Só que na pista, meu amigo, só que naquela época eram outros tempos. Eram outros carros. Mas você na telemetria já tinha isso naquela época, imagina hoje. Por quê? Porque o Prost precisava de um carro muito certo para andar perto do Ayrton. Tá certo? Para poder andar junto com o Ayrton. E o Ayrton vinha naturalmente, com o carro que tivesse na mão. Tanto é que a velha máxima sempre valeu. O Ayrton guiava o carro do Prost. Com o joelho não. Com o joelho no queixo, mas guiava. E o Prost não guiava o carro do Ayrton, porque o carro do Ayrton era todo torto. Era o jeito que o Ayrton gostava de guiar o carro dele. Então, os pilotos têm o seu estilo e precisam adaptar o carro ao seu estilo. E o Vettel, como ninguém, entendeu o que ele precisa fazer para guiar esse carro do Adrian Newey. E o Adrian Newey explica para ele, ó, você precisa fazer isso. Agora, será que ninguém diz isso para o Vettel?
Deve dizer, mas eu acho que, claro, ele que deve diz, ser.
Ele não acredita.
Ele não acredita, ou talvez não consiga também, né?
Então, e é só, e ele nem tenta colocar em prática, porque quando ele consegue fazer uma pole, ele consegue jogar fora a pole largando mal. É,
e talvez quando ele faça a pole guiando do jeito dele, ele pensa assim, eu tô certo, os caras estão errados, porque aí eu fiz a pole.
Pronto, é isso aí. Não. Aí fica se submetendo a tudo. Você vê, o outro tá esfregando a mão, o Richard, não vejo a hora de me comparar com o Vettel, porque é a hora dele evoluir, é a hora dele crescer, porque aí vai ter a telemetria dele e do Vettel. Ô
Edgar, e ao contrário do Sérgio Pérez, quando foi anunciado na McLaren, nunca mais andou.
É verdade.
No ano passado, o Ricardo melhorou, hein?
Não, muito, foi... só dá um moleque, você viu?
Depois foi anunciado.
Só dá um moleque, o moleque briga até o fim. E você vê, ele já está ansioso, porque agora a telemetria dele vai ser confrontada com a do Vettel, e no momento dele ler, ele vai ver onde o Vettel freia, onde o Vettel acelera. Agora é o momento dele evoluir, você vê? Por quê? Porque o seu Weber já chegou pronto de cabeça feita lá. Sim. Sim. Certo? Da mesma maneira que o seu Alonso desprezou. O seu Alonso não quis ir para a Red Bull, está reclamando de chorão. O seu Alonso, quando saiu da McLaren, lá teve um convite para ir da Red Bull. Ou não teve? Você lembra disso?
Teve, sim.
Ah, claro que teve. A Red Bull convidou ele para ir para lá. Vamos dizer, não quis saber. Ele estava naquela fase, não, e agora com Ferrari vou ganhar 73 campeonatos. Senta, neném. Porque a Ferrari fez as poesias dela, olha aí, ó. Um carro que não consegue andar na frente de uma Sauber e de uma Toro Rosso, Júnior. Olha que ponto chegou esse carro. Há quanto tempo nós que estamos a 15, 20 mil quilômetros de distância? Gente, esse carro está sendo remendado, o projeto não é bom. Olha o que que deu. Agora começa o terço e a novena, aí fica o Domenicali, não, a culpa não é minha, não existe mais tensão entre nós e o nosso, porque aquilo não é uma fornalha de cobrança.
Quero ver ano que vem. Imagina o ano que vem.
Imagina o ano que vem. E outra, mas agora vamos zerar tudo. Por isso, e olha, o Adrian Newey só foi nessa porque era para comemorar, porque nem foi nas outras e nem vai mais. Já está trabalhando no carro do ano que vem mergulhado, e se você for no papel teoria por teoria... Acho bom os caras porem a barba de molho e parar com essa história de que a Mercedes tem o maior torque, que a Mercedes tem o maior isso. Se o carro não é bom, quanto mais forte o motor, pior é para guiar. Sim. E eles sabem disso melhor do que a gente, porque só tem engenheiro lá.
Mete o pé, o carro vai rodar.
Exatamente. Então, a ansiedade. Eu falei para você outro dia, e na minha modesta opinião, pô, já queria começar se amanhã, vai ser muito engraçado. Pelo menos está todo mundo zerado, e aí nós vamos ver na teoria, porque a FIA proibiu tudo. Não pode nada, câmbio é igual para todo mundo, relação é igual para todo mundo, não pode trocar nada. Muito bem, então com a palavra Pirelli, que já tá, agora já disse que não quer mais, que vai embora, já quer não sei o que lá para acertar, precisa definir porque está cansado de levar cacete. Eu não sei como o marketing da Pirelli está aguentando tanto cacete. É, tá, que a culpa é sempre dos pneus. O cara faz merda, chega em 22º, a culpa é dos pneus.
É, exatamente.
Tá certo? Aí o Vettel, o pai, ganha a corrida, ganha o campeonato, que é o quarto que ele ganha, joelho na frente do carro e agradece. Pneus inclusos. É. Aí é difícil, né, Junior? É difícil, é muito difícil. Mas enfim. Foi uma bela corrida, viu? Gostei demais do Grosjean. Nossa, o Grosjean se passou. Aquela foi muito interessante. Você vê a tensão do Kimi. Olha, o cara tá uma bomba. Não recebe. Tá de saída, tá certo? Não se achou na classe. Nunca mais se achou na classificação. É. Não se acha, esquece. E você vê, nem o Grosjean, porque fizeram uma bravata, o Grosjean não se classificou nem pro Q2.
Q2.
Então. E pô, ele não entendeu nada. Os caras conseguiram.
O muro lá da Lotus continua, né? Igualzinho.
O muro continua o mesmo, Júnior. Não vai resolver. É por isso que eu me preocupo. Não sei se esse Lotus pro ano que vem precisa rever. Maldonado tá indo para lá cheio de dólar. O Grosjean tá numa fase primorosa. Precisa ver se não vão se perder. É. Porque aí diz que eu li aqui mesmo no Auto Racing que foi uma jogada, que agora o Maldonado vai para a Lotus e abre o espaço para o Massa na Williams.
Puta, isso aí está me deixando de cabelo em pé, rapaz.
O senhor é meu pastor, nada me faltará.
Isso está me deixando desesperado, né?
Certo. E outro dia eu li um comentário, numa dessas notícias, acho que foi do Mike. O Mike sempre dá umas pitadas precisas. Esse negócio do Massa ir para o Williams está deixando a gente de cabelo em pé, porque é uma faca de dois legumes. Ele está indo para uma equipe em que vai... Se Jaco vinha dentro do óbvio, já foi o que foi. Você imagina tendo que zerar tudo. Quem está lá? Quem está lá é o que de fora do regulamento.
Isso,
Pat Simon. Isso. Será que teremos alguma bravata? Se tiver a hora que pegar, volta a zero. Se pegar na quarta corrida, como faz? Não sei, não estou afirmando nada. O histórico conta coisas diferentes. A FIA está atenta, porque não dizem que ela é ridícula, que ela toma baile do Adrian Newey toda hora, então ela vai com 500 fiscais por corrida o ano que vem, por isso que ela proibiu tudo. Não pode mais nem fazer zerinho. E se o piloto agora... Disse também um internauta que eu achei ótimo, me diverti muito, que é assim, só pode ultrapassar na zona do DSR. Não tem zona de DSR, ultrapassou, está fora da corrida, desclassificado. Ela está cada vez tornando a Fórmula 1 mais segura. Vai fazer uma corrida para Monchas. Tá certo? Quer dizer, então, Júnior, fica difícil. Você é uma loteria. Não, e
você falou bem, né, mano? O Jean Todt é o presidente, né? Ele devia ver isso, né, mano?
O cara que tem o histórico que ele tem. Tá certo que muitas coisas foi nas coxas ali no deserto, mas, pô, o cara é do ramo. Soube usar os meios que tinha.
Sim, sim.
Tá certo?
Realmente.
E eu estou muito ansioso com esse negócio do Massa na Williams, porque estão pegando mais um engenheiro não sei das quantas, então vai ficar o Massa e o Bottas mesmo, ou o Bottas fica, o Bottas sai, quem vai com o Massa, se o Massa for. Aí já saiu uma discussão aqui, porque foi publicado num site que já estava assinado. Aí, acho que o Estadão foi entrevistar não sei quem lá, que isso é um absurdo. Então, eu não vejo a hora de ver o desfecho disso. É a mesma coisa que também, e aí para você isso é interessante, porque envolve marketing, e aí você deve estar até mais curioso que eu. Como é que vão resolver o negócio Total PDV?
Isso aí lá, é que eu não estou entendendo. Lá.
Como é que vai ficar isso aí, Junior?
Isso aí eu não estou entendendo. Só uma coisa, talvez tenham que escolher uma das duas. E aí vão escolher.
Não, mas aí, segundo um internauta nosso, eu estava até lendo no nosso fórum, se eu não me engano, acho que foi o Netson Larroca, uma coisa assim. Ele falou que são companhias, embora sejam petroleiras, são mercados diferentes. Então não teria como. E eu acho engraçado isso, Júnior, porque eu me lembro, você deve lembrar disso, e 70% dos internautas... Antigamente, quando você tinha anúncio de dois bancos que patrocinavam uma rádio... Nossa, na rádio a gente tinha esses problemas toda hora. Você não podia colocar junto. Sim. Você falava de um banco, aí punha o Bombril no meio, o Omo, depois sapato, não sei o que lá, sandália, e depois punha o do outro banco. Agora não, agora vem tudo engatado um no outro. Termina Santander, entra Bradesco, termina Bradesco, entra Itaú, vem tudo junto, Júnior. Então, será que isso aí, em termos de marketing, pelos estudiosos do mercado, já não viram que pelo fato de uma atender um mercado e a outra outro, não se chocariam, que são patrocínios diferentes, cada um exploraria o seu piloto, no caso a Total, o Gorojan e a PDVSA, o Maldonado? O que você acha, Júnior?
Pode ser, eu não sei, é difícil. Eu não sei. Eu, se fosse o Maldonado, com a grana que ele tem, né, são 50 milhões de dólares, 54 milhões de dólares,
nos dias de hoje.
É, nos dias de hoje.
Investigação e tudo.
Se ele for mesmo para lá, tem que chegar lá para falar assim, é o seguinte: eu trago 54 milhões, só que eu sou o primeiro piloto.
Não, sou o piloto zero.
Entendeu?
Eu sou o zero. Chegou, eu sou muito prazer, zero.
Exatamente.
Sou zero, pra mim.
Ah, vai ver na pista, não tem nada de pista, não, cronômetro.
Essa placa aí na frente, Lotus by Driving by Maldonado. Tem que botar na placa lá do
time. E o cara vai ter que aceitar, porque o cara tá esperando um negócio do outro mundo lá, o Sheik das Arábias, lá, Sultão de
Brunei. Não se manifesta, o Sheik também tá liso como um quiabo, viu? Quiabo,
entendeu?
O Sheik só derrapa.
Tô falando besteira, que queria o Hülkenberg, mas não tem dinheiro pra pagar. Por que fala isso? Não fala, né, meu? O cara é um animal, o cara vem, solta na imprensa. Não, nosso. Amo o Hülkenberg, quero o Hülkenberg, só que posso contratar porque não tenho dinheiro.
Não, é verdade. Não, eu pagarei com simonetas usadas no Brasil há 40 anos atrás, na troca da moeda da Zélia. Ave Maria.
Aí não vem o patrocínio do Sultão lá de Brunei?
Puta
que. Ele vai ter que colocar o Maldonado de primeiro piloto. O Maldonado vai mandar na equipe. E se o Maldonado não fizer isso, é porque é burro também, né?
É verdade.
É burro também. Né? Porque hoje com 50 milhões, o cara só não manda o quê? Só não manda na Ferrari, senhora. Talvez, não manda.
Nossa, puseram o Vaps com 13 anos na outra.
Exatamente.
Faz 14 o ano que vem, pô. Imagina. Ah, mas a experiência que se dane.
Você viu?
Que nem a história do gambá.
Os caras estão pondo criança para aqui.
É verdade, olha lá. Isso me lembra muito a piada do português com o gambá. Ave Maria, deixa
quieto. Como que é do português?
Não, deixa quieto, vamos em frente. Deixa quieto.
Eu sei que se Pastorzito for para Lotus, ele tem que ser o primeiro piloto.
Não. E tem que ir com as orelhas de pé, porque o Gorojan vem comendo pelas tabelas. O moleque tá com uma sede.
Tem essa também.
E se não der um porrão nas últimas três para destruir tudo, vem que nem um vulcão ano que vem. E se o carrinho andar, porque ele sabe que agora a Lotus anda, o ano que vem ele não é bobo. Ele também não dorme pensando no ano que vem.
Agora,
e o medo dele? Porque foi todo mundo embora.
Todo mundo embora, mas tem uma coisa que a gente tem que reconhecer. Eu acho, pelo menos eu tenho que reconhecer. Eu achei que o segundo semestre da Lotus fosse ser um lixo. Porque os caras saíram tudo de lá. Falei, e agora para desenvolver o carro?
Mas então, é que tá, Júnior. A manutenção, quando o berço é bom, é o oposto da Ferrari. É mais fácil. E outra, o chassi, quando ele reage, qualquer coisinha que você faz, ele responde. Agora, quando é ruim, você pode fazer grandes coisas que ele não reage. Aí você começa a se perder. Aqui você mexe um pouquinho, você vem com o básico do ano anterior, para a mesma pista. Você já foi lá no computador, já jogou todas as variáveis, então você já chega na pista com o básico. Pelinho aqui, pelinho ali, o tempo já vem, então você já não tem que mexer tanto, porque a base é o problema da Red Bull. Ela mexe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, por isso que o Adrian Newey se permite a fazer experiência, porque ele tem o feijão com arroz pronto. Não deu certo, foi o feijão com arroz que ele sabe que vira. E a Lotus, com o projeto do Alisson, faz isso também. O duro é a Ferrari que remenda, leva 50 coisas para testar, testa 4, não dá certo, e sai remando igual rema sempre. A Ferrari
piorou, né?
Então,
piorou, né? Ela evoluiu, né?
Exatamente, a McLaren conseguiu quando ela mudou o carro. Por isso que a gente não se conforma até hoje deles terem mexido no projeto. Não precisava, Jesus Cristo, o carro era tão bom. Sabe, Luiz Hamilton deve dar risada. Porque, pô, sabe, agora vem os dois assim matando. E te digo mais, Serginho fez uma bela apresentação lá também.
Foi,
viu?
Foi bem.
Não fez do esparramou, não jogou no ventilador. Fez o feijãozinho com arroz para tentar manter o lugarzinho. É. Para esperar lá a boa vontade de Dom Carlos lá, para ver se vai chover algum na horta lá, que a Vodafone está indo embora depois do Brasil.
Tá.
Mas tá, não?
Tá indo embora.
Então. E o CV, e o Ed Jordan também já está cacifando. Agora ele jogou, cacifou em cima que o Ross Brown sai.
Ô, que Isso aí eu acho uma perda assim absurda para a Mercedes.
E é mesmo. Eu não posso descredenciar o Paddy Lowe lá, mas...
Não, o Paddy Lowe nunca foi chefe de equipe, né,
Gilberto? É, aí é que tá. Nunca foi chefe. E o Cacique, quando você põe o cocar, ele tem que ter lutado em 30 guerras, senão vai tomar uma flechada no nariz.
Isso.
Então, ele, em vez de soltar a flecha, ele solta o arco e bate no nariz dele. Então, claro que é um cara competente, chega com super credenciais, mas o feiticeiro... Marlin está indo embora.
É, exatamente.
Marlin está indo embora. Não pode se dar o luxo de, numa transição regulamentar, perder Marlin. Não pode, os caras estão malucos, não era a hora, manda embora o ano que vem. Você viu? Vamos levar o James Ellis. Pode levar o Boulier, mandou até entregar em casa. O carrinho está pronto, sócio. Carrinho é uma belezinha, não gasta. Júnior, não gasta pneu, eles trocam pneu por obrigatoriedade do regulamento. O que se deixa o Kimi é com esse pneu até terça-feira. Patinando, dançando, rodando, batendo, mas não ia tirar o pneu. O carrinho não gasta pneu, Júnior. Você vê que ele tem sempre pneu para encarar todo mundo, ele tem sempre. Só que também quando acaba, esses pneus sempre fizeram isso. A hora que ele acaba é agora. Acabou agora. É. Já não faz a próxima curva. Você viu que foi espalhar, dividir com... O Grosjean já mandou o Grosjean lá perto do Paquistão. Foi, lá. Foi. Tá certo? Porque eles tercem no
meio. Aí deram, o cara deu um puta berro no rádio.
Claro, claro, entendeu? Porque aí um bateu os dois e cadê os pontos do Mundial? E qualquer milhãozinho ali ajuda. Os negros não recebem faz 6 meses. Imagina o engenheiro já não conta minha conta de supermercado.
Outra informação que deram ali na TV, diga, que eu acho que tá errada, não sei que tenha mudado as regras. A diferença entre o segundo e o terceiro no campeonato são 20, 30 milhões, 50 milhões. Não é assim, é por pontos.
Poxa, quem passou essa informação?
É. Que informação é essa? Não é isso, é por pontos. O cara, se o segundo colocado fizer 250 pontos e o terceiro colocado fizer 240, a diferença deles não é 50 milhões. A diferença dele é coisa de 10, 15 milhões.
Mas quem paga o prêmio mora em Mônaco. Então não é, nego. Eu não sei onde vão. Tem certas informações que eu... Algumas eu se sensibilizo. Outras eu se irrito. Como eu não vou me irritar, eu então... 100, 99, 98, 97... E venho, para não me irritar, porque é duro. Eu não sei. Eu meu Deus do céu.
Eu não posso chutar assim, pô. Hoje tem muita fonte para consultar.
Sabe, é que nem as atitudes dos comissários. Eu, às vezes, eu não entendo. Estão analisando o quê, meu filho? Leva meia hora para analisar uma coisa que só vão falar daqui a 15 dias. Não, e precisa de 15 dias para analisar uma coisa tão clara. Acabou de acontecer ali com 50 videotapes e 80 telas na cara dele.
É, não dá para entender.
Eu não consigo. E essa premiação, então, está cada vez mais confusa.
Tá mesmo. Aí, bom, e agora aí... esse novo pacto aí que estão assinando, a gente não tem ideia como é também.
Eu sei que tio Bero está saltitante e sorridente, mesmo às portas de férias. E parece que agora vai, né? Agora vai ter o julgamento. É, parece que o juizão lá bateu o martelo. Vejamos.
Sócio, vai sobrar. Estamos esquecendo da MotoGP, meu.
Não estamos esquecendo, não. Capítulo especial, corridão. Super Lorenzo. Não,
o Lorenzo guiou muito.
Super Lorenzo. Pô,
o cara guiou no fio da navalha a corrida inteira.
Super Lorenzo, e de pneu macio ainda.
De pneu macio.
E de pneu macio, falou, vai aguentar e aguentou.
Corridaço.
A única coisa que eu gostei foi do menino ter usado a cabeça. Não dá, fica em segundo. É o que ele deve fazer na próxima. Não tenta, porque se cair, perde o campeonato. Mas
tomou uns 2, 3 sustos, hein?
Mas toma, do jeito que ele guia, toma. Por isso é que eu gostei dele ter conseguido chegar. Você viu, o Pedrozinho ainda tentou vir. Aí desiste, porque o Pedrozinho raciocina, não, eu vou cair. Então deixa ele cair que eu chego em segundo. O moleque não caiu, chegou em segundo. Entendeu? Então esses 13 pontos, agora o pai precisa fazer a cabeça dele, o japonês também, pra ele vir na mesma balada. Fica atrás do Lorenzo, se o Lorenzo. Porque o moleque vai querer ganhar. O moleque quer ganhar. Nossa,
até um quinto dá, Vitor.
Dá, até um quinto dá. Então, é atrás do Lorenzo. Não precisa ser viu. Vem tomando um susto outro, mas vinha. É só cuidar do fogo amigo, com o outro espanholzinho que tá mordido. Então, e cozinhar o galo. Mas foi uma bela corrida do Lorenzo.
Foi.
Ainda bem que fez sol. que, nossa, se chovesse, ia estragar muito a corrida, oh, viu?
E...
Valentinão é que deu dois passão,
hein? Então, eu achei até que ele fosse parar, falei, deve estar com problema de freio, não é possível. Para dar duas erradas dessa, no fim não
estava. Mas deve ter sido alguma outra coisa, porque ele não falou nada, não. Ele ficou conversando com os engenheiros lá e
não estava problema nenhum. Eu achei na hora que fosse...
É, não, mas o que parece, pra mim é a única justificativa, o Valentino passar reto. Foi no alicate lá, ninguém parou, não encontrou ninguém em casa.
Duas vezes, mas, né?
Outro lugar, duas vezes. Largou muito bem e, pô, foi um pecado, foi
um pecado mesmo.
Mas a, em parte, assim, a única coisa que me entusiasmou foi o moleque ter chegado, que ele precisava chegar, porque se ele cai, tchau, acabava o campeonato. Se ele cair, ele tomou cada susto, aquele troço vinha em cima da zebra, tudo torto de lado. Falei, meu Deus, ele vai
tomou
cair.
Tomou susto mesmo, tomou. Eu tomei susto, pô. Nossa. Eu vi ele caindo duas vezes.
É verdade, você viu? Fala as putas chicotadas que tá aí, aquela de piscar o freio, ela empinar e levantar a traseira, você viu? É, isso é que eu tenho. Olha o alicate.
Ó, um dos sustos foi esse, ele levantou a traseira e quando ela desceu meio de lado.
De lado, exatamente. E esse é um galho que eles estão tentando resolver faz tempo por causa das variações de temperatura do disco, do material do disco. E aí, quando você vai com a mesma potência que você vai numa freada que você acabou de fazer, puta, o troço te joga lá. Você não sai expulso, catapultado, porque não dá. Aí ela empina, quando ele tira a bunda do chão. E aí, como é que vai aterrissar?
É isso mesmo.
Você viu? Puta, cai torta, sai zigue-zagueando.
Sai zigue-zagueando. Nossa ele senhora.
Não caiu porque Deus não
quis. Naquela freadona, né, meu? Na
descida. É, lá, pois é lá mesmo, que é que chega a 300 e cacetada.
Falei, puta, eu vi, meu coração veio na boca, assim, aquela hora. Porque eu não queria que ele caísse, entendeu? Porque eu acho o seguinte, se ele, o Marques provavelmente vai ser o campeão, eu acho que vai, eu aposto nele.
O som dele é bem cômoda com relação ao Lorenzo.
Porque ele já...
O Lorenzo perdeu aquela chance lá com aquele pepino que ele teve.
Ele vai bater alguns recordes. Ele não vai ser o primeiro que é campeão na estreia, porque já houve outros. Inclusive
O Rainey foi um. Se eu não me engano, o Wayne Rainey foi quando estreou. Faz 200 anos
isso. Aquele que foi tricampeão também, esqueci agora o nome dele.
Que é o Fred Spencer?
Não, antes do Fred Spencer. Depois guiou o filho também. Seu que Júnior. Também foi campeão. Mas ele vai ser, eu acho que ele ganhando o título, ele vai ser o campeão novato que mais vitória teve, mais pontos marcou, entendeu? Vai bater alguns recordes.
E... Agora, Júnior, você viu a Moto 3?
Não vi.
Puta, você não sabe o que você perdeu.
Eu imagino, deve ter chegado
os tudo dois junto, favoritos, né? Caíram.
Ah, caíram os dois.
Não caíram, você acredita? Os dois favoritos caíram, absurdo. E aí ganhou o irmão do Marx, que ficou se pegando com o Vinhales, e aí acabou levando a vantagem. Foi uma puta vitória do moleque.
Pô.
Mas o Rins caiu e o outro lá, o...
Mas caíram juntos ou caiu um depois do outro?
Não, caíram separados, caíram do nada. Uma deu uma chicotada, jogou o Rins no chão. E o Salom, o Luiz Salom. E o Luiz Salom também caiu de graça. Já tinha dado uma escapada. E aí foi lá pra trás. Aí vem com o Titia na zona, né? Caiu, ficou lá. Não, e a Moto 3 é assim. Você tá em terceiro. Cai, levanta a moto da partida e sai. 475º. Passa o mundo por você.
É uma erradinha, certo? Já passam 10.
Não, é impressionante, Aí ele vem apelando, daqui a pouco tombaço. E aí, tava na mão do Rins, sossegado, blão, chão. Chão, aí ficou Vinhales e o irmão do Mark, o Alex Marques. Aí ficaram brigando ali, também chegaram juntos, mas o Alex chegou na frente. Foi um corridão, viu? Mas foi um corridão. Foi sensacional, imperdível, viu? Olha, fantástica. Agora, as previsões, pelo menos as previsões que Faustinho fez, só que ninguém fala nada, ninguém tocou mais no assunto de Casey Stoner. Virou mito. Sumiu. Ninguém fala, ninguém sabe mais. Ele mudou para Plutão. Ninguém sabe mais nada. A última imagem dele foi lá, ele lá em Phillip Island, recebeu lá o piloto, sumiu. Ninguém falou mais nada. Agora, a gente, assim, continua esperançoso para o ano que vem, né? Que vem novidades aí. A Dorna, ela está sempre mexendo, né, em coisas. Você vê, e você viu, o Espargarozinho foi campeão da Moto 2.
Foi
o Espargarozinho.
Eles estavam até pensando, talvez, que na última corrida agora fazer a Moto 2 em primeiro, né?
Pois a Moto 3. Isso, exatamente. Não, vai ser uma festa bonita mesmo. Vai ser imperdível. É dia 9, né?
Isso. Deixa eu ver se. Dia 9 é dia 9?
Acho que é dia 9, não é isso? Porque não é esse fim de semana agora. Esse fim de semana tem Abu Dhabi.
Abu Dhabi, e NASCAR.
É verdade. Abu Dhabi e NASCAR. Abu Dhabi, né? NASCAR. NASCAR veloz, pelo amor de Deus. Chega de telegrama de peso. É. Chega, que aflição que me dá aquele troço.
Dia 10, domingo. Dia
10. É, 9 e 10, isso. Então é, 9 é sábado, 10 é exatamente. E NASCAR, o que que é no dia 10?
NASCAR, o que que é no dia 10? Estou...
Que NASCAR tem agora também, não tem?
NASCAR tem agora. NASCAR tem agora todas as...
Todo final de semana.
NASCAR agora...
Ô, Júnior, descobriu por que a Fórmula Indy acaba em maio, o ano que vem? Maio! Os caras estão malucos, puta, acaba em agosto, enlouqueceram.
Fui atrás e não descobri, viu, Edgar? Então, nego tá reclamando.
Ah, mas ninguém aguenta.
É, nego tá reclamando do calendário aí. É no Texas agora, dia 3, e no dia 10 é Fênix.
Tá, Fênix.
Texas é uma corrida boa, porque naquele. É um oval muito rápido, né?
Nossa senhora, é aquele que dá 39G no pescoço. É. Não é um que o Gujomim acho que apagou lá? Quem apagou?
Foi o
Gujomim. Que apagou.
Foi o Gujomim.
Que até proibiram, voltou agora.
Isso.
Parece que afinaram o sangue dos pilotos. Fizeram lá uma mágica lá. Que diz que dá assim, 19G na orelha direita. O cara apaga de olho aberto.
É isso mesmo.
Nossa senhora.
Então vai ser agora e dia 10 é em Fênix.
Eu
tava olhando o piloto da semana agora, mas o Kubica dá na frente. Tem alguma coisa errada aí, porque o Vettel tava na frente até 2 horas atrás.
É verdade. Não, e não é que tá voando na frente, né? E por uma coisa que seria o Campeonato Mundial de Rally.
Tá esquisito.
Categoria 2.
Categoria 2.
Nem o principal.
Tá esquisito isso daí. Depois eu vou olhar o que aconteceu. Se for alguma sacanagem, apesar desse programa ser teoricamente anti-sacanagem, mas se for, eu elimino. Eu descubro aqui pelos IPs.
Porque de repente pode ser algum hacker aí. Um hacker, porque ainda se fosse do. Como é que chama? O Loeb. Tá bom, ainda é um pouco mais conhecido, né? Mas pô, Mundial de Rally 2 ainda?
Não, tá esquisito.
E isso, e outro, o Kubica capotou 150 vezes nos 3 rally que fez. E quando ele não capota, ele bate.
Não, tá muito esquisito isso daqui. Não, o Kubica foi campeão do WRC2.
Então, que é a segunda categoria, depois não é nem a principal.
Tá estranho isso aqui.
É, porque na principal é o Loeb. É o Ogier e o Loeb que estão disputando, uma coisa parecida. Por isso que eu também achei estranho, mas enfim.
Tá estranho, velho.
Bom, de qualquer jeito, aqui, por exemplo, não adianta votar no Vettel. O cara foi tetra, ponto final. Então o meu voto foi pro Grosjean. Apesar do Felipe ter feito um corridão, a largada dele foi primorosa. É o que ele tentou fazer da outra vez, só que o queijinho estragou.
Vai ter uma votação de piloto do ano quando acabar tudo. Vai ter uma de piloto do ano.
Isso.
Aí provavelmente Aí provavelmente nós vamos colocar só os campeões, né? Nas categorias,
isso,
tudo.
Exatamente. Não, é bem legal.
Mas
isso aí.
Essa do Kubica tá esquisita, hein?
Você vê que o Ogier tá lá embaixo, não tem um voto. E o Ogier é da principal.
É.
Ele não tem zero, não tem nenhum voto. E o Ogier é da principal. Ogier, Loeb, é a turma.
Não, eu vou ver, eu vou descobrir isso aqui.
Dá uma forçada porque tem alguma bravata.
Tem alguma bravata. Hein?
Escuta, e Matt Sheets também declarando que Alonso é o Muhammad Ali do século XXI? capoteio da redação. E você viu o motivo? Não, eu no momento fiquei preocupado. Mas será que Alonso está com Alzheimer? Né? O Parkinson, não Parkinson, porque o Mohamed Ali tem Parkinson, né? E não, não é, não. É porque é o marqueteiro mesmo. Ele derruba psicologicamente. Sabe, ele desce, encosta no velho, tocou sensação na merda. Tava vendo de trás. Você sabe quem fazia muito isso? É um piloto americano, há muitos anos atrás, fazia isso. Ele tentava derrubar os caras psicologicamente. Você imagina, nos anos 50, o cara chegar e dizer, não, andei atrás de você, seu carro tá um horror.
Nossa.
Tinha os pilotos que antigamente falavam, mas isso você imagina, 200 anos atrás. E agora diz que, diz o Matt, diz que ele, nesse aspecto, ele é um ótimo marqueteiro. Porque ele só jogou no ventilador. Ele e Luiz Hamilton. E o Luiz Hamilton está engraçado, porque eles põem uma declaração do Luiz Hamilton, no dia seguinte o Luiz Hamilton entra no Twitter e desmente. Eles põem uma declaração do Luiz Hamilton entra no Twitter e desmente. Tá muito
a
engraçado.
A última a gente nem colocou. Ele desmentiu a última também.
É, não, ninguém mais. Isso é coisa dele. Imagina. É para se manter no foco.
Agora, o Alonso, que é marqueteiro, faz tempo, a gente já sabe.
Mas faz muito. Nossa.
A gente já sabe disso.
Nossa.
Quando ele chegou na Ferrari, ele falou, eu trago 6 décimos.
Exatamente.
Lembra?
Não vou para a Red Bull. Vou para a Ferrari porque eu levo 6 décimos. Olha aí. Não levou nem um pontinho na última. Nem um pontinho, não conseguiu passar a Toro Rosso. Que absurdo, Junior. E olha, é um talento, hein? Aliás, se o Domenicali não avisa, ninguém saberia, né? Tá bem que o Domenicali falou. Imenso talento de Alonso. Podia ter ido para casa sem falar nada, viu? Ninguém sabe que o Alonso é um talento. Mas é isso aí. Nunca sabe de nada. É o Lula espanhol. Nunca sabe de nada, não é com ele, tá certo? É, fazer o quê? É, mas isso é. Isso é assim mesmo. Bom, vamos... E Ross Brown, pelo visto, segundo ele, vai embora, né?
Não, essa do Ross Brown aí, puxa vida, essa daí é uma perda para a Mercedes, bem...
Júnior, mas a Mercedes não está... Acho que a Mercedes está negando muito, hein? Eu tenho um pouco de medo quando começa a negar muito, Júnior.
Vamos ver.
Já o Nick Lauda já tinha falado, a gente até brincou, o Nick Lauda cruzou os dedos, imagina perder Brown de dedo cruzado. Mas... Pronto, já está falado, não, tudo desmente. Eu estou preocupado, viu?
Bom.
E você viu que Grosjean já renovou? Já
renovou.
Vai ficar lá mesmo, viu? Agora vamos ver o parto. Será que só depois de Abu Dhabi resolve? Porque não pode deixar para o ano que vem, viu, Junior?
Eu só tenho uma pergunta, né? Como é que fica o Williams sem a grana do Maldonado, meu?
Vai ser interessante.
Não, meu, como é que fica?
Porque, por mais que o Felipe arrume patrocinadores, quanto ele pode levar? Porque o Bottas não vai levar nada, meu.
Não.
Tá certo? Nem a bota ele leva. Por enquanto tá devendo até o sapato. Então, até eu brinquei porque eu falei no Mike. O Mike diz uma coisa que também que é verdade. Ele fez um comentário. Esse negócio de você chegar em cima da hora lá em fevereiro, março, para acertar o banco. Primeiro que é complicado, segundo também não quer dizer nada, viu? Com a palavra Luiz Razia.
É verdade.
Luiz Razia já estava no grid, posicionado, olhando para o farol. E o Charles Litton com o dedo no farol para a primeira desse ano, tá certo? Aí alguém tocou o telefone, o Charles Litton atendeu. Yes? Stop! Stop the racing! O cara... Why? Stop! O cara cancelou a largada. O cara foi lá e tirou o Razia do carro. Ou não?
É isso mesmo.
Cara que veio com o número de vitórias, o italianinho lá, que é o piloto reserva da Lotus, já vai fazer mergulho o ano que vem. Se imagina. Não, tinha para ir esse ano, pagava as passagens, tudo do bolso dele. Você acha que o Bulê vai pagar? Não paga o Kimi, vai pagar ele. Pagava tudo do bolso, hotel, ficava nas pensiones, lá para ir na corrida, tinha que ficar em pensione. Oh, então, tá certinho esse raciocínio. Esse negócio de provar banco... O Razia deve ter trauma disso.
É verdade.
Porque ele estava olhando para o Charles da largada sentado num Red Bull, em alguma coisa. Na pior das hipóteses, uma Marúcia. Cancelaram a largada. Ih, quer? Estourou algum motor? Não, peraí. O cara entrou, o Jesus podia sair, hein? O Jesus podia sair. Aí sentou o pique que o pai comprou a Marúcia junto. Não, quanto é? Não, eu quero a empresa, não é quanto é. Não, quanto custa a equipe? Não, é a vaga. Não, a equipe. O que fazer, Júnior? Quer me responder?
Não sei, não sei.
Não, você deve ter explicado.
São perguntas sem resposta.
Sem resposta, tá certo? É, isso aí.
Pergunta sem resposta.
Porque, aliás, não, fazer um comentário. Posso limpar o verde aqui,
Júnior? Lógico, lógico.
Só limpando o verde. Não, isso aqui entre nós. É... Júnior, você tem uma paciência de Buda para administrar um negócio.
Por quê?
Ah, de Buda. Você já tem seu lugar no purgatório. Na pior das hipóteses, no purgatório. Se tudo der certo, você vai para o céu direto. É, lá pelas tantas, eu vi uma notícia. É, você publicou, você publicou no nosso site um texto que foi escrito por um jornal de Abu Dhabi, muito legal, falando do Massa, analisando a temporada dele, uma coisa assim muito séria. É. Pô, até de um jornal de Abu Dhabi. Abu Dhabi. Você tá de sacanagem comigo. Tá certo? É a mesma coisa que você falar de um jornal de Kandahar. Tá de sacanagem comigo. Então, o cara foi preciso, metódico. Nossa, e os internautas? Puta, nível altíssimo. Vindo, nossa, a turma veio, sabe... em cima, nossa, que bacana, você vê um jornal de Abu Dhabi, pô, os que estão aqui não conseguem enxergar isso, os que estão lá então, você imagina o cara em Abu Dhabi, mas o cara foi lá, levantou e fez um comentário, foi muito legal a matéria, Júnior, muito legal, é bom você também fazer isso, de vez em quando você tem um comparativo,
lógico,
né?
Foi isso que eu quis fazer.
E não cria tumulto na sua cabeça, não cria. Que você consegue ter uma percepção, não é para você deixar de ser fanático, xiita ou sunita, é para você ter a percepção das coisas. Lógico. Porque não adianta, o cara que torce para o Alonso, o cara que torce para o Luiz Hamilton, o cara que torce para o Sutil, ele foi injustiçado, o carro deles era uma merda, não andaram nada, porque se ele está no lugar do Vettel, ele já era 70ª pela vez campeão. Acabou. Não adianta. Agora, tenha bom senso. Eu deixei de elogiar o Alonso alguma vez que ele fez, deixou de fazer uma grande corrida? Nunca. Eu não sou burro, eu não sou cego, eu estou vendo a corrida. E existe uma grande diferença entre você ver e assistir. Eu não sou nenhum expert, mas eu tento ler. Depois vou buscar os tempos, vou no volta a volta, vou no mapa, olho os tempos. Quando isso aqui fez isso, virou tanto, quando isso aqui... Para poder ter um parâmetro para... Mas eu tenho as minhas preferências, eu tenho a minha torcida. Lá pelas tantas, acho que no... Nossa, encheu o comentário, acho que 20 comentários, sei lá. Muito bacana, um nível altíssimo. A moçada vinha num pique muito bacana. Apareceu um franco atirador e descascou o Massa. Ave Maria.
Foi?
Você não viu?
Eu não vi.
Ah, tem que ver. Vai.
Eu não vou lá ver.
Ah, e o cara descascou. Imagina, Zé Ninguém, não sabe nada. Ele e Rubinho saíram da Ferrari corrido. Falou um monte de merda. Mas tem as razões dele, vai saber. Mas não assinou, botou lá só um pseudônimo. Bom, tudo bem, já, você já fica com o pé atrás. O cara não assina, você já fica com o pé atrás,
vai,
né?
Vai.
Meu Deus do céu. Alex Alvim veio numa voadora. Mas numa voadora, pior que o Aloysio. No terminar a voadora, já quebrou as duas pernas do cara.
Boa.
Tá certo? Não, mas quebrou as duas pernas do cara, aí o cara no chão tirou o 44 e jogou pro Ernesto Maier, que vinha chegando e deu tiro de misericórdia. Eu, se fosse o cara, não escrevia mais nem bilhete pra minha namorada. Mas massacraram o cara. O cara só disse que o Massa não guia nada, que imagina. Não. E o nível de discussão estava elevado, bom, analisando. Tá, o Ricardo Tavares estava, uma turma de alto nível, sabe? Não, veja bem, depois do impacto da mola, o próprio Piquet contou que quando bateu na tamburela, nunca mais foi o mesmo. Olha o nível. Olha o nível, você vê tudo fazendo sentido. Que para nós que sabemos de muito pouca coisa, é o que faz sentido na nossa cabeça. Lógico. São as explicações, claro que existem outras coisas. Você acha que por trás da Ferrari é só isso que a gente vê? Tem 10 mil coisas a mais que a gente nem sabe. Por isso que tem uma perdigueira que anda quinta, sexta, sábado, domingo colada nos caras. Bom, mas pra quê que o cara só entrou pra dar opinião? Ave Maria, precisava fazer isso lá no Terra, viu? Impressionante. Você tem uma paciência de Buda. Até porque... Ele tem todo o direito de ter opinião dele, mas eu não aguentei, eu ri, eu falei, meu Deus do céu, o Alex veio com as... deu uma voadora. E logo no tópico seguinte veio o Ernesto e pé, deu logo bem no meio da testa para liquidar,
falou. É, mas então, ainda bem que tem esses internautas.
Não, muito legal. Não, e aí eu comecei a passear um pouco pelo fórum. Meu, é briga-se de baioneta.
Você viu? Não é fácil.
É a baioneta, não é nem. É baioneta,
Júnior. O fórum não é fácil, não.
Uau! Eu não só tinha me demitido, como tinha posto fogo no fórum. Nossa senhora. Não,
e tem um cara que é um cara que é, ele é moderador profissional de fóruns, né?
Ah, é?
E é tipo profissão dele.
Sim.
É um cara que não precisa de grana.
Pô, bacana.
Isso. E ele adora discussões múltiplas de vários assuntos.
Uhum.
Então ele se ofereceu um tempo atrás já para ser moderador do Monoposto. E, às vezes ele manda e-mail pra mim e fala, pô, como é difícil moderar o fórum lá do
Júnior, para com isso, Júnior. Júnior, para com isso.
Que é moleza, meu.
Júnior, eu tinha um casal de filas, o Typhoon e a Javim. O exercício do Typhoon era morder a sombra. Quando o Typhoon não estava fazendo nada, ele comia a sombra dele, o concreto, que estava a sombra, ele mordia o concreto. O Typhoon tinha uma cernelha de acho que 86 centímetros, que batia no meu umbigo, era um cavalo. Bom, fila, você imagina, né? E tigrado ainda. Bom, e a Javinha, que também não levava desaforo. E aí, eu tinha que sair muito cedo, porque eles eram muito bravos, super focinheira, peiteira. Não, peiteira não podia, porque senão ele te arrastava, o bicho era um cavalo, de enforcador, para levar ele passear de manhã. Um dia, se toca a minha campainha, lá no condomínio, o senhor diga, professor, tem um belíssimo fila, eu sou instrutor profissional, treinador de cachorro. Não, amigo, muito obrigado. Não, mas imagine, eu vejo o senhor muito cedo com o cachorro, eu tenho umas técnicas, eu falei para a doutora, não vai dar certo. Não, mas o cara falou uma hora e meia, Júnior. Quando o cara acabou de falar, todos os problemas do fila estavam resolvidos. Todas as gerações da raça, tudo estava tudo resolvido. Aí, pra mim, não bancar o desagradar, puta, cara chato, lá o vizinho, lá não quer. Não, tá bom, vai então. Não, pode, vamos marcar então. 6:30 da manhã estarei aqui, tá bom. Levantei, peguei o cachorro, fui pra porta no dia seguinte. Já estava ele com uma varinha, tipo essas varinhas de mestre. E vamos fazer o seguinte: o senhor fica com a coleira um pouco mais curta? Eu falei, é melhor, deixa eu ficar com a mais curta aqui, com a guia mais curta, você fica com a mais longa. E o Typhoon já sentou e ficava olhando para ele e para mim. Porque o Typhoon fazia assim, ele sentava e ficava olhando para o cara e para mim, E vamos, podemos iniciar a caminhada? Podemos. Quando nós fomos começar a caminhada, ele, vamos para o primeiro toque para ele levantar a cabeça. Encostou a varinha no peito do Typhoon. Júnior, o Typhoon não comeu o braço dele porque eu puxei o Typhoon. O Typhoon estava enlouquecido, o Typhoon queria devorar o cara. Então esse negócio de treinador profissional, o cara desapareceu, porque a varinha dele sumiu. Nunca mais ele passou na porta de casa. Nunca mais ele passou na porta de casa. E uma vez, ainda bem que deu tempo para botar uma cueca, eu estava tomando banho e eu escutei a menina gritar, Typhoon! Ela vinha da rua, abriu o portão, a moça que trabalhava com a gente, e o Typhoon escapou. Júnior, ainda bem que deu tempo pra botar a cueca. Eu fui buscar o Typhoon. A sorte é que não tinha ninguém na rua. O condomínio tava vazio. Eu fui buscar o Typhoon. Duas esquinas depois, tive que trazer o Typhoon pela coleira. Aquilo era um cavo. Quase que eu voltei montado nele. Então, essa história, você vê, é a mesma coisa do moderador profissional. Não aguenta.
Não é fácil, não. Não é fácil.
Não aguenta. Bom,
vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas.
O cara pede socorro. Cara
pede toda hora. Uma vez ele sumiu, tive que ficar atrás dele.
Não briga-se de baioneta, já vi que não é fácil, não.
O Jorge Blitz tem uma pergunta fácil aqui.
Ah, é?
Edgar, me dê sua opinião sincera sobre a declaração do Bernie dizendo que o Vettel é melhor que o Senna. Haja pi na resposta.
Não, é, Blitz, tudo é um momento, né, Blitz? O Bernie tem interesses, tem... O Ayrton já deixou muita saudade. Você vê que nas pesquisas que são feitas até hoje o Ayrton lidera. Mas o Bernie, ele estritamente vê cifrões na frente dele. E exatamente o tetracampeão dele é o desse momento. Então, quanto mais ele exaltar o Vettel, melhor as chances comerciais. Nem se preocupe com o público, que público não é o forte dele. Não, não é. Se for 10 pessoas em Interlagos, não vai mudar nada para o Bernie.
Exatamente.
O que manda ali é o grosso dos interesses comerciais dos patrocinadores, a grana da televisão, a grana do... que a televisão recebe também dos patrocinadores dela, que, por sinal, já fecharam para o ano que vem, independente do Felipe ou não. Então, é isso que interessa. Eu me lembro que quando eu estava administrador do autódromo, gerente do autódromo, surgiu essa discussão e eu levei na cara mesmo, com razão. A nossa preocupação de público é o de menos. Porque a gente disse: por que não fazer mais um lance de arquibancada ali, outro lá? Ó, pode aproveitar, ter uma área lá que dá uma visibilidade. Não estamos preocupados com o público. E eu brigando muito até por uma leva que na época era. Hoje não, nem sei se existe mais isso, mas no meu tempo existia. Em campo de futebol, você tinha arquibancada e a geral, né? E a gente brincando chamava de arquibaldos e geraldinos, né? E eu brigando para ter pelo menos um lance numa determinada parte da arquibancada para o pessoal da geral ir, o pessoal com menor poder aquisitivo, que os ingressos já eram muito caros naquela época, né? Aí eu tive que levar na cara que não, deixa assim mesmo, nossa preocupação não é isso, não. Não é público, não. Então, a Fórmula 1 nunca esteve preocupada com o público em si. Foi, não foi. O grosso é a operação. Isso realmente é o que interessa. É a única maneira. Agora, o fato, ele vai falar. E amanhã, quando o Lewis Hamilton for campeão, tricampeão, ele vai dizer que o Lewis Hamilton é melhor que o... Ele tem que remar de acordo, porque... Blitz, é o negócio dele. Se ele não brigar pelo negócio dele, quem vai brigar? Por isso que quando morreu o Ayrton, ele falou o que falou, que depois, não foi Red, faltou a cabeça. Eu fiquei 11 horas na Rede Manchete tentando explicar o inexplicável. Gente, quebrou a barra da direção. É simples. Quebrou a barra da direção. Então, o Bernie vai ser... O Bernie, todos que trabalham com ele, enfim... os escritórios deles parados pelo mundo vão sempre defender o business dele. Como eu tenho a impressão que, Blitz, até você, no seu negócio, você vai defender o seu negócio. Então, o que o Bernie fala é bom para eles escreverem, porque é o Bernie que manda. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Para nós, no nosso coração, a gente sabe quem foi bom.
É isso aí. O Léo Gomes pergunta, pede para a gente falar alguma coisa sobre os 25 anos. Dia 30 de outubro, vai lá 25 anos do primeiro título do Senna no Japão. Vamos falar isso nas férias, Léo.
Isso, eu tava lá. Ufa, que atenção. Aquele que ele deu aquela engasgada na largada.
Ah, não conta nada agora, não conta nada agora.
Sayonara.
O Dani Gimenez depois faz um texto aqui sobre o que ele falou do Elinho.
Coisa linda.
O Jarbas Camargo já disse que tá jogando a toalha por causa do Bucinho.
Tá vendo, Jarbas? Você podia ter deixado o buchinho pra mim, olha aí, ó. E o Jarbas cheio de razão, lá, mandando ver lá no site lá, viu? Opa, não tem, não escapa nada dele. Eu tenho mais informação dele do que o Correge lá na Fórmula 1, viu?
É isso mesmo. O Fábio Bonato pergunta se o Raikkonen se estão queimando ele na Lotus nesse final de temporada.
Fabião, não. Acho que não, Fabião, não tem. Ele, último independente, já você vê que mesmo antes de se concretizar, não sei se ele já não estava se acertando em classificação. Eu acho que ele está até se preparando psicologicamente, ele sabe que a vida dele vai ser muito dura, porque o leão espanhol não é fácil, ele sabe que vai enfrentar uma parada difícil, vai aumentar a cobrança, vai aumentar um monte de coisa. Ele também tem esses outros agravantes que já não recebe há tanto tempo. O próprio clima da equipe deve ser terrível. Você vê as coisas que a gente comenta que acontece. Mas eu não acho... Para Lotus foi... O Kimi, no fundo, eu vejo assim... Bonato, o Kimi trouxe muita vida e muita luz para Lotus. E agora o Grosjean, com a melhorada dele, tendo o Kimi como referência... O Grosjean soube aproveitar essa fase. Vou aproveitar que eu tenho Kimi. Como o Ricardo já está espremendo. Pô, eu vou ter o Vettel o ano que vem. É hora de você aprender. E o Grosjean, depois que pôs a cabeça no lugar e começou a aproveitar em ter o Kimi, pô, se ele pode, eu vou aprender que eu vou fazer igual. Olha aí, ó. deu uma melhorada brutal nesse fim de ano. Então, eu acho que no fundo, embora não pague tudo por problemas financeiros, mas é um risco que o Kim, eu tenho certeza que sabia, até porque quem vive no meio sabe quem paga e quem não paga. Então, é um risco que ele correu, até porque ele precisava voltar, precisava, ele tinha se afastado, precisava entender os carros atuais. E olha, se deu muito bem, tá bom. Só que foi um ótimo estágio. Agora, o ano que vem, o pau vai comer solto na casa de Noca lá dentro da Ferrari, não vai não,
Júnior? Vai comer solto, eu acho que ele vai se arrepender amargamente de ter ido para lá. Apesar de que, talvez eu também fosse, se fosse, tivesse no lugar dele, porque ficar num lugar Ferrari, que não te pagam, também não adianta.
E piloto da Ferrari. Júnior, Nakajima Sato.
Lógico, entendeu?
Eu sou o 24º piloto. Eu queria ser o 24º piloto da Ferrari. Tem que morrer 23 para mim guiar o carro
reserva. A única coisa que eu tô começando a fazer um raciocínio aqui é o seguinte: eu acho que o Alonso, eu acho que o Domenicali passou por alguns momentos difíceis lá. Talvez tenha sido mandado embora há pouco tempo atrás. Ele andou até se defendendo aí na
internet. Isso, né? Isso.
E depois disso, começou a fazer de novo declarações de amor para o Alonso.
E recentemente, ontem, saiu uma aí que está hoje no nosso site.
Isso.
Nossa, isso é uma declaração de amor eterno.
É.
Felizes para sempre.
Então, eu acho o seguinte, o Alonso já tem muito poder político, vai ter mais ainda, entendeu?
Então... E agora estão todos já prontos para ir para Santiago de Compostela... Domenicali e Luca, inclusive, para a promessa do carro ficar bom o ano que vem. Então,
isso aí que me preocupa de o Kimi tá, assim, se arrepender muito demais. Fazer o quê? Ele tem que ir.
Mas eles também correm o risco, porque o Kimi passou a abrir a boca no trombone rapidinho. Kimi não é Felipe, não. Sabe, de bom caráter, boa índole, que cumpre o contrato à risca. O Kimi, para jogar no ventilador, pegar as coisas dele embora, é rapidinho.
Opa,
então, uma coisa que eu posso dizer, e, tá bom, eu não sei como é hoje, até porque eu já estou há 15, 20 anos fora, mas no meu tempo, tudo que você sabe da Ferrari hoje é apenas a ponta do iceberg. Não se sabe da Ferrari um terço da metade da missa, porque a coisa lá dentro, a cobrança é muito grande e o pau come feio lá dentro. E as reuniões de segunda-feira são extremamente tensas, né, de uma cobrança monstruosa, e assim, a bomba é... Não, os caras fazem passeata na frente. Não, a gente não sabe da missa metade. Por que foram eles que começaram com essa história de gravar? Para já começar a diminuir essa coisa do diz que o jornalista publicou. Não, o que você falou para todos os jornalistas está gravado aqui, ó. Para o piloto, também no fundo, é um pé no saco, mas foi bom. Que acabo de pôr, não põe mais coisa na boca deles. Sim. Entendeu? Então tem o lado pró e o lado... Vai virar aquela coisa de direitos autorais de livro que está rolando aqui, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda e companhia, Júnior. Mas, Fabião, olha, a se conferir, mas que será será uma dupla de respeito, só estou rezando para o seu Alisson acertar o carro.
O JCS faz duas perguntas, a primeira nós já respondemos, a segunda, ele disse que leu em vários sites de corrida, pela primeira vez... Dizem que o Vettel foi o campeão e não o Adrian Newey. Será que a imprensa se rendeu ao Vettel? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que todas as vezes falaram que é o conjunto é o campeão.
Isso, é o conjunto, exatamente. E aí, quando você vai no volta a volta da corrida, nos trechos, e você começa a analisar e faz o seu gráfico, você chega à conclusão de quem fez o quê. Né? Então isso também, aí isso abre a tua cabeça para outras coisas, porque se você só depende do que, você perde muitos detalhes ao assistir a corrida. Então você tem que anotar o que te interessa, parou na volta tal, levando tanto tempo, depois pegar a ficha para conferir se foi isso mesmo, e aí no volta a volta você conferir o que foi feito, porque às vezes na televisão parece uma coisa e é outra, porque você vê, na realidade falam da diferença, a diferença de pneu foi de duas voltas de um para o outro no final, e que diferença fazia isso? Nenhuma. Quando você tem 7, 8 voltas, a coisa pesa. Mas 2 voltas é um pneu novo. Então, a FIA precisa mudar algumas coisas? Precisa mudar, porque você vê que já está dando problema na classificação. Já tem cara que não está mais nem saindo. Porque precisa resolver também esse negócio dos pneus. Então, eu acho que...
Precisa dar mais pneu, é isso que eu estou
falando. Isso, precisa dar mais pneu. E eu acho que, de um modo geral, independente, torcidas à parte, você tem que ter o seu... É que eu sempre brinquei com o Adalto. O São Paulo pode ir para a quarta divisão. Eu vou com ele. É, não interessa. É o time que eu torço. Não adianta. E o juiz meteu a mão no meu time, eu sou igual. Só que eu procuro olhar com um pouco de mais clareza, que, por exemplo, eu acho que o Rogério Ceni não pode mais bater pênalti. Ele é um pouco... Ele salvou a gente outro dia. Ganhamos um jogo nas costas dele. Mas ele não pode... Aí deixou o Aloysio bater pênalti. O Aloysio foi lá, porque não tem nada de cavadinha, lapato, nem firula de paradinha. Foi lá no meio do campo, veio a 700 por hora, quase que ele vai junto com a bola. Tá certo? E aí marcou como todo mundo marca. Então é isso que precisa. E o seu Muricy deu vida nova pro time. Então, eu não posso deixar de enxergar isso, mas também estou lá gritando, juiz ladrão, não foi, não estava. Luiz Fabiano, pode pegar o boné e ir embora, estou satisfeito, que já fez. Já não tem mais o mesmo tesão para jogar no time. Então, é assim, se você gosta do Alonso, goste. Brigue por ele. Do Luiz Hamilton, faça a mesma coisa. Do Sutil, faça a mesma coisa. Quem vai torcer para o Richard no ano que vem? Mas, procure ter um pouco de sensatez na sua análise. Como eu, não que eu tenha, mas eu aprendi correndo de automóvel que você precisa analisar a situação. Chegar aqui, Júnior, para mim, o Grosjean foi o cara da corrida. Você não acha que eu queria dizer que foi o Vettel? Mas agora eu já não preciso mais, porque ele já ganhou o quarto campeonato dele. Mas o Grosjean me chamou mais atenção, como o seu Alonso me chamou atenção várias vezes durante o ano. E é aí que você mostra a sua sensatez. Ótimo. Agora, se quiser ser xiita, é um direito que você tem, ninguém pode tomar disso, ótimo, né, querido?
Vamos lá, o Heriberto Macedo faz duas perguntas, a primeira nós já respondemos, a segunda, ele pergunta se a gente acha que com o mafioso Pat Simons, a Williams pode fazer um feijão com arroz e ter um bom carrinho. Eu acho que essa é a torcida, agora, eu acho improvável.
É, o Eriba, grande Heriberto, A do Heriberto no negócio do assoalho foi genial. Genial. Heriberto, eles vão procurar no sangue do Vettel, eles vão procurar na escola primária, quando ele tomou zero. Eles têm que achar alguma coisa, porque não dá pro moleque chegar lá, espinafrar e deitar e rolar em cima de todo mundo. Não dá, não dá. É, a única saída é essa. Então é assim. O seu Pat Simon, seu passado lhe condena. É, a assessoria por trás continua a mesma, Dom Crochê. Toda ligação, ela traz em si um certo risco, porque ele não pode passar carão. E se a coisa começa a dar errado, para fazer uma filustra, ninguém sabe, chama o Meca de lado, acerta um pro Meca, vai lá, faz a filustria. A hora que a FIA pegar vai ficar chato pro Felipe.
Lógico, lógico.
Enfim, Heriberto, eu não sei, você tem que esperar. Tomara que ele acerte a receita. Eu tô na torcida do Júnior.
Sim, agora.
Tomara, a gente quer tudo que o Felipe tenha um carro bom para ele disputar e vir na jogada, não para ficar brigando com o Marussia lá atrás, né?
Agora, eu acho bem improvável que isso aconteça. Bom, o Duílio de Menezes, ele faz uma pergunta aqui que eu não sei, Edgar. Diz que você é fã do Jaspion por causa da Alan Moto Space. Aí ele falou que parou porque ele também é fã. Quem é quem é Alan Moto Space? Que é isso?
Alan Moto Space? Não, só se era aquela moto do Jaspion, né? É.
Será que já... o Jaspion é o...
É o National Kid mais atual, que antigamente chamava National Kid. É. Já, a moto do Jaspion já é mais ninja. Né? O Nacional Kid já tinha uma que guiava deitado, com a namorada nas costas, que nem eu e o doutor aqui, andando de 1.100. Então a gente tudo que a gente traz do nosso tempo de infância. Só que no meu tempo de infância era Pica-Pau, era Andy Panda, os desenhos da época, né? A Bola do Dia, ele nem lembra. Aí só Ernesto Maier que lembra dessas coisas, viu? É. Bola do Dia, não, com Walter Stuart, não, já. É, PRF3 TV, Canal 3, não, esquece, aí já é muito antigo. Mas eu me diverti muito com o Jaspion. Como a molecada se diverte hoje, porque é o melhor evento para televisão, é isso aqui: Jaspion, Lassie, Rin Tin Tin, custo zero, e moleque vai ter sempre. É. Então botou no ar, a molecada sente e assiste. Que tem 5, 6 anos de idade, 7, 8, 9, 10 aninhos, quer ver. E o custo para a TV é zero. Por isso que o Rin Tin Tin passa até hoje. Aí você fala, pô, mas Rin Tin Tin, claro, tem criança nova, você cresceu. Mas seu filho tá aí e vai adorar ver a Lécio, o Rin Tin Tin. Aí, ô Rin Tin Tin, olhar à direita, Tá lá o Cabo Rossi estrelando o Cabo Rossi. Nossa, que beleza. Tá cheirando naftalina.
Bom, vamos seguir. Perim EB. Perim fala um monte de coisa aqui, aí ele dá um monte de sugestão, tudo. Essas coisas precisam ser na outra pasta, pessoal. Aqui é só pergunta. Ele pergunta aqui o que a gente achou das declarações do Kevin Harvick, que depois do entreveiro dele com o Ty Dillon na Truck Series. Pô, eu não vi.
Perim, eu empurrei pro Júnior, sabe, já sei. Alô, Jarbão, Nishan, conta pra gente aí. Tiagão, conta pra gente aí. Porque eu também, eu falei pra você, deu um puff, deu um preto na minha, na hora do que começou a pancadaria. Porque eu fui, acho que fui tomar um suco, voltei, aí já tava pancadaria. Aí tava passando replay, entrou na porta, devolveu, veio e deu na porta do cara. Aí, puff, preto. Você será avisado de quando... Aí não voltou mais, eu fiquei sem saber o que aconteceu. Aí fui ler agora, e agora tô no site, não comenta nada, não entra em detalhes, que eu tenho certeza que a rapaziada aí sabe, agora, né? Então, Perim, vamos fazer, fica de olho aqui lá no fórum, porque com certeza o Jarbão, o Nishan, a turma que acompanha, o próprio Thiaguinho, talvez explique o que que deu, porque eu sei que saiu um deixa pra lá feio, e você viu, agora eu tô sabendo aqui que o Kevin Harvey meteu a boca nele. E o Kevin Harvick é bem tranquilo, não é das vacas mais malucas.
Mas lá, nego, pra meter a boca no outro é dois palitos. Né? Pô, é dois. É engraçado que os repórteres até dão umas provocadas, né?
Opa, mas a finalidade é essa, é o que dá audiência,
Júnior. Parte do show, é isso mesmo.
Mas para pô, Carlos Imperial já fazia isso há 50 anos atrás.
O Leandro, 78, ó, ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Ele diz que, se não me engano, a Indy tenta fugir da NFL com o campeonato terminando em agosto.
Nossa, será?
Pode ser.
O que você acha, pode Júnior?
Ser. É, boa.
Ô, Leandrão, será mesmo,
foi
Leandrão?
Foi uma boa resposta. Pode ser.
Mas o que teria? Ah, mas tira público.
Tira público.
E é no mesmo horário?
É, porque o que acontece? Os jogos da NFL, de domingo, eles têm três horários de jogos. Pra passar três jogos na TV... Então eles têm três horários. Entendeu? Então eles jogam, o primeiro jogo começa a 1 da tarde, depois o outro jogo começa às 4 da tarde, e o último jogo começa às 7 da noite, lá. Então você pega qualquer evento que tiver domingo à tarde, vai competir com a NFL.
Vai.
E em esporte, não tem nenhum que compita com a NFL nos Estados Unidos. Entendeu? Futebol americano lá é o... futebol nosso aqui.
Entendeu? Não, acabou.
Então mata.
Isso sem contar os jogos universitários.
Sem contar o universitário, que dá 100 mil pessoas. Não.
Público. É exatamente. Monstro. É exatamente. Monstro,
então pode ser.
É, por isso que eu acompanhei Friday Night Live, que é fantástico. Ou falar nisso, tenho dicas de série pra você depois, viu,
Júnior? Pois me dá.
Não, começou, séries fantásticas.
Dicas agora também, pra quem gosta bastante de outros esportes, não só automobilismo, vai começar a NBA. É imperdível, jogos de quarta e sexta. Ninguém me pagou nada pra falar, mas eu tenho que falar porque o nosso pessoal gosta de esporte, né?
Claro, lógico, claro.
Ele vai transmitir à noite, quarta e sexta, claro. NBA. Então, temos agora, segunda-feira tem futebol americano à noite, na terça-feira tem. Na BBC tem. Ai, como me fugiu o nome agora. Nossa, Maria. Aquele programa de carro em inglês, pô.
Top Gear.
Na quarta-feira vai ter NBA. Na quinta-feira tem NFL. Na sexta-feira tem NBA de novo. E no domingo tem corrida de carro para todos os gostos, se bem que tá acabando, né? Mas o pessoal agora que não vai ter mais corrida... Tem NFL e NBA também domingo. Então, quer dizer, esporte é que não falta. Fora as séries que eu digo, das dicas aqui, que é uma melhor.
Não, agora começaram duas aí, tem uma antiga, que o Júnior já gosta mais de quando já tem 50 temporadas. Que ele vê tudo em dois dias. Né?
Posso estar vendo agora?
Eu estou vendo Sons of Anarchy, Filhos da Anarquia.
Esse é muito bom, já vi.
É fantástico. Nossa, comecei a ver, tá fantástico. Gangues de Califórnia, tudo harleiro. Nossa, muito bom. Mas muito bom. E imperdível, The Blacklist, o James Spader.
Essa deve ser demais.
Imperdível. Tô no quarto capítulo da primeira série. Primeira temporada. Fanta, muito bem bolado. E também Hostage. O Hostage é uma história muito complicada, de uma médica que vai operar o presidente da República, e tem uma facção do FBI que quer liquidar a fatura, mas imperdível. É, não perca.
Essa eu não tinha ouvido falar ainda.
É Hostage, chama-se Hostage. E a outra é o Blacklist. Nossa, o Blacklist é fantástico. Blacklist eu já... Sem contar os que correm por fora.
O Blacklist, né? eu já vi o...
Não perca.
A chamada, já... deve ser não. Show de bola mesmo.
Nossa, não dá para perder, porque a série é muito boa, muito bem feita, muita ação, é um negócio assim fantástico, é fantástico. Isso fora os que eu tô vendo, né, que é o Back in the Game, Bay Trial, que é muito legal também, Blue Bloods, que tá na quarta temporada, By Any Means, Cooper, que é Nova York, 1856, Downtown Navy, tem umas séries fantásticas, tô esperando voltar Hell on Wheels, né? Que acabou, agora vem a próxima temporada, acho que é a terceira.
Não, vai ser, acho que é a quarta.
É a quarta, exatamente, é a quarta.
Bom, vamos lá. O Leandro 78, que acabou de falar o negócio da NFL, ele diz o seguinte, ó. Vettel Tetra ainda leia o que só vence com o carro do Neu, e precisa vencer o carro ruim. Se fosse ele, Sebastião, brasileiro, seria considerado gênio, a vitória em Monza com o Toro Rosso seria antológica, etc. Teve algum piloto genial campeão com um carro medíocre? Não.
Não,
assim, nunca teve um campeão
com carro. Campeão não, mas teve pilotos que com carro medíocre fizeram dentro das possibilidades do carro. Você vê, por exemplo, o Ayrton, quando teve aquele motor Cosworth, aquele motor Ford, que não era a versão boa, o Briatore já tinha, que era a versão Zetec, o Briatore já tinha feito um contrato, amarrou só para o Schumacher. O motor que foi para a McLaren tinha quase 80 cavalos a menos do que em relação ao motor que o Schumacher tinha. E o botou na McLaren e as provas de rua, o Ayrton ganhou todas. Mônaco, Detroit, se eu não me engano, enfim. Então, você às vezes com um carro mais difícil, você consegue. Por isso que a vitória do Vettel, de Toro Rosso, em Monza, na chuva, deu essa projeção nele. Porque, primeiro pela dificuldade de ser chuva, a chuva dá uma nivelada nos carros. E aí aparece mais o talento. E o moleque naquele dia foi imbatível. Tanto é que no dia seguinte o Gerhard Berger falou: esse é o moleque, é o cara. Esse é o que fazer o que ele fez naquela situação. Agora, se realmente o Vettel fosse brasileiro, aí o Adrian Newey sentasse no patê, viu? quem é? Quem é o... tá bom, é esse aí. Aí dá qualquer um pra ele. Mas é assim. Mas eu acho que, sei lá, minha esperança é que a turma aí melhore. É só compreender o que tá acontecendo. Senão vai sofrer mais. Vai ficar esperando outro Ayrton Senna? Espera deitado, amigão. Deitado, que sentado vai doer as costas. Então, não pode. E aí, nós já viemos de um mau costume, de um péssimo costume, de Emerson Piquet e Senna. Deu esse ato. Os dois se empenharam. O Rubens e o Massa se empenharam. Aqui vocês estão vendo como é competitivo o troço. Vocês acham que só existimos nós no mundo? O resto é tudo bobo? Então, sem contar a molecada que está vindo aí. E qual é a nossa perspectiva de molecada? Zero. Zero. Tá certo? Porque qual é a perspectiva que você tem? Nenhuma. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma. Então, fica muito difícil, Leandro. Não sei, com a palavra CBA, porque eu não tenho o que dizer.
Bom, o Juliano Larim diz o seguinte, pergunta para nós. O automobilismo não está muito sintético, tudo é muito pensado comercialmente, dependente de patrocinadores. Isso quase em todas as categorias. O que influencia as regras esportivas e até o comportamento dos pilotos? Aí o esporte fica como um sobrevivente em meio aos escombros de um prédio caído. Eu assisto muito material dos velhos tempos. Acho fascinante como tudo era mais simples e autêntico. Queria ter nascido mais cedo. Os anos 50 e 60 foram mágicos. Não, 70 e 80 também, viu, Juliano? 70 e 80 também. É que tudo, como quando cresce demais, ele entra numa fase onde...
E principalmente essa agora, né?
Onde... tem que mudar as coisas para que continue tendo apelo, né? Eu acho que isso, por exemplo, ninguém faz melhor do que o americano, né?
Não,
ninguém esquece. Faz melhor do que o americano.
Depois de fazer o que eles fizeram no Havaí, esquece. Pegaram uma ilha que não tinha nada e fizeram o que é o Havaí hoje, brincadeira.
Isso é sacanagem.
O que eles, e indo para esporte, por exemplo, o que eles fizeram com o beisebol, que quase acabou. O beisebol quase acabou nos Estados Unidos. Era o primeiro esporte há 70 anos atrás.
Nossa.
Né? E há 15 anos atrás o beisebol quase acabou nos Estados Unidos. Né? Eles conseguiram reativar. O que eles fizeram com a NBA, o que eles fizeram com a NFL. Eles não conseguiram fazer isso ainda com o automobilismo, apesar da NASCAR ser um sucesso. Né?
Claro. Apesar da NASCAR... Que é o conceito de espetáculo para eles é isso, é a NASCAR. É
exatamente.
Diferente.
Agora, a Fórmula 1 precisa, eu e o Edgar, a gente sempre fala aqui, hoje falamos um monte de vezes, né? Precisa reciclar, precisa entender o que as pessoas querem. Não adianta só agradar o patrocinador, você tem que agradar o público, até porque sem público o patrocinador vai embora. Né? Então, não adianta, por exemplo, que é um autorista, não adianta ir atrás de patrocinador, arrumar um monte de patrocinador e não ter conteúdo, não ter acesso, ter pouco acesso, as pessoas não entrarem mais no autorrace, não vai adiantar nada, o patrocinador vai ficar lá até a hora que ele falar, ué, tô gastando muito dinheiro num troço que não tá me dando o retorno que eu preciso, entendeu? Então a Fórmula 1 precisa virar a atenção dela pro público.
E aí você entra no primeiro item, né, que você comentou, que ele fala que não tá ficando muito comercial, muito. Independente, tem que ficar. Você vê quanto o cara tem que levar de bala para uma equipe hoje. Senão,
mas não podem punir o cara porque faz donut, entendeu? Ao contrário, ele tinha que receber uns tapinhas nas costas e falar, pô, que bom que você fez
isso.
Porque nós estamos precisando disso, né?
Seu Jean Todt aqui, por primeiro aí pra pista e aplaudiu, né? Seu Jean Todt, pra dar o exemplo.
Exatamente, entendeu? Precisa fazer. O Valentino fez isso anos na MotoGP.
E é o que é hoje,
entendeu? Ele é o cara que deu duas erradas, tá andando atrás, e é o cara que mais ganha dinheiro lá.
E se eternizou.
É o cara que traz público, os caras estão morrendo de medo que ele pare, que ele resolva parar.
Mas é mesmo. Tem cara que não vai ver a corrida, tem cara que vai ver o Valentino.
Exatamente.
Eu vou ver o Valentino, exatamente. Vou assistir o Valentino.
É muita sorte que chegou esse Marques lá, porque se não chegasse o Marques lá, os caras que estão lá, apesar de serem bons, pô, quem vai dizer que o Lorenzo não é espetacular? Não. O Jorge Lorenzo é um dos melhores pilotos da moto. Já teve na MotoGP. Só que ele não atrai público.
Não tem jeito,
entendeu?
É o jeito dele, ele é seco.
Não atrai público, entendeu?
Pedrozinho, então esquece.
O Pedrozinho vive em depressão, pô.
Sempre.
Então chegou um garoto lá, risonho, maluco, vai pra cima, toma uns tombos, tomou um tombo domingo de manhã.
Nossa, no ar, você viu a
voada? Meu Deus do céu.
Sempre no ar, tipo olhando de ponta cabeça para ver onde ia aterrissar. Procurando espaço para aterrissar. Será que vai dar tempo para chegar no máximo?
Então ele vai ser a salvação para a hora que o Valentino parar. A Fórmula 1 precisa criar esses caras. Aí o cara tenta fazer uma graça e toma multa. Estão de brincadeira, entendeu?
Não, é brincadeira. Não,
o Elinho sai do carro e gruda na grade.
Nossa senhora. Joga leite na galera, tá nem aí.
Entendeu?
É isso que precisa.
Tem que deixar os caras brincarem, entendeu? Não pode ser um troço tão sisudo assim. Ninguém quer ver. Daqui a pouco vão meter os caras de gravata dentro do carro.
Opa!
Merda.
Não precisa ir muito longe, não falta muito. Você viu o que eu te mandei do drone?
Vi.
Gostou do drone?
Sei.
O drone é um F-15 sem piloto. Não é mais um pequenininho a hélice, não. É um F-15.
F-16.
Que decolou e voou tudo e voltou e pousou sem ninguém. Tá pronto.
Não tem, é um negócio espetacular, só que não tem público pra isso. Concorda? Então não adianta o Fórmula 1 andar sozinho. O Fórmula 1 precisa do piloto e o piloto tem que ser mais valorizado. Agora, se eles não deixam, então isso, por isso que começa a acontecer isso. Ó, quem ganhou é o carro, quem ganhou é o Adriano.
Aí acabou indo. Nós pagamos muito tempo, um preço muito alto aqui, por não ter ídolo. Acabou no Bird, no Marinho, no Christian, acabou nesses caras.
Lógico, as pessoas.
E não fez mais. Tentaram fazer o Ingo, não deu certo. Porque o alemão também é muito na dele, não é um cara de marketing. O alemão é na dele, entendeu? E nunca fizeram mais nada. Então, você não tem o ídolo, o cara não vai lá pra te ver.
Precisa deixar os caras baterem, precisa deixar os caras saírem da pista. Já que fizeram as pistas com asfalto, agora não adianta dizer que o cara não pode pôr a roda pra...
Que dureza.
Então põe a brita lá, põe a areia, se o cara sair da pista ele não consegue voltar, ou perde um tempão.
Exatamente. Né?
Mas é difícil.
Difícil assim. É difícil. Assim fica difícil. Mesmo. Difícil. É. Bom, depois a gente vai pro NetBrainer. Cadê a pergunta dele?
O Brainer aí.
Então, ele tá falando exatamente isso. Não vai ter ninguém para fazer gracinha aqui, pô, nas próximas corridas, né?
Vai, viu? Olha lá.
Se, que se o alemão tirou o dinheiro do bolso para pagar a multa do Zerinho.
Não, não foi o alemão.
Lógico não, que não. A equipe pagou e dando risada. Porque
foi... Então, o Micimete ligou pessoalmente para ele. Quer dar mais um Zerinho? Eu pago. Apareceu pouco o Red Bull ali no Zerinho ou não? Mas por isso que o Bernie gritou. Porque foi um plus que não estava inserido nos custos.
Os caras até vieram com uma desculpa, né? Porque só puniram porque está no regulamento. Então muda o regulamento, meu.
Mas claro, mas por isso que já põe no regulamento. Você quer dar zerinho? Pode, mas tem que ser autorizado e custa mais 6 milhões. Ué, é isso. Você não pode? Você pode entrar com a câmera dentro lá do. Se você receber um convite VIP para passear, você pode entrar com a sua câmera, desde que você pague $1,000. Você entra, recebe um selinho, põe na câmera e filma tudo que você quiser e vai embora. Agora, não paga $1,000, já deixa ela lá na entrada do autódromo para o cara levar embora.
Edgar, ó, um exemplo do que eu estou falando. Né? Ontem eu estava vendo o jogo do futebol americano que passa a noite, está começando agora às 10h30 da noite o jogo, vai até às 2 da manhã. Teve um lance que o cara recebeu o lançamento e correu para a linha de fundo para fazer o famoso touchdown. E vinha um defensor atrás dele. Ele vendo que o defensor não ia conseguir chegar nele, ele pôs a bola na mão esquerda e com a direita começou a dar tchauzinho pro cara.
Uau.
Tirando uma do cara.
Enlouqueceu a torcida.
Enlouqueceu a torcida.
Enlouqueceu a torcida. Imagina o patrocinador, o que ruim.
Então, valeu e fez o touchdown. Valeu o touchdown. O time tomou a penalização depois de 15 jardas, mas valeu o touchdown.
Claro.
Entendeu?
Claro.
Então, e quer um esporte mais profissional que esse? Onde rola mais dinheiro que esse?
E não tem a menor dúvida que se precisar ele vai dar outra vez
tchauzinho. É lógico que vai.
Vai, claro, pô. É o que faz o gosto da galera. É,
então agora, a FIA tem que entender esse tipo de coisa. Senão é difícil mesmo, entendeu? Aquele bando de anão engravatado.
Deus me... Não, nem me fala disso. Que horror que me deu. Me deu asco. Deus, beleza. Nossa. Só não desliguei mesmo porque eu queria ver o Seb. Não, esquece. Nossa. E você viu que coisa, hein? Que exemplo de moleque. Segunda-feira estava de calça ali, camiseta, carregando as coisas no caminhão.
Não, ninguém pode acusar que ele não está tentando, não, entendeu?
Não, e você viu o lance, você percebeu um lance no sábado que ele fez, quando acabou a classificação? Ele voltou lá, foi lá na pesagem, se abaixou para ver o peso de todo mundo. Ele não se abaixou ali para ver tempo, porque ali no tempo tem em todo lugar. Lá, na balança, ficam os pesos de todos os pilotos. Ele foi lá, se abaixou e ficou analisando o peso de cada um. Que se tivesse alguma coisa importante para ele levar, os caras jogavam no computador.
Ah, isso não...
Olha o detalhe que o cara... Que quando acabou a classificação, mostraram... Ah, e aí ele vai lá na pesagem, ainda tinham dois ou três pilotos pesando. Ele espera todo mundo... Aí ele se abaixa, ele já está sem o capacete de cenário, ele se abaixa. Até hoje não se confundiu na hora. Só, você vê o Vettel, vai lá ver o tempo. Não, aquela tela lá é só... Ela é na balança, ela tem todos os pesos dos pilotos que se pesaram. Ele foi lá para conferir. Como ele fez na Pirelli quando ele foi lá para ver como é que fazia o pneu. Como ele está hoje ajudando a carregar o caminhão. Então... São essas coisas que vão fazer esse alemão ir muito longe. E pode se preparar, quem for para lá vai comer o pão que o diabo amassou com esse alemão. Pode até ganhar, mas vai precisar ser mais dedicado, mais atencioso e tentar entender mais o cara do jeito que ele entendeu, porque realmente o que ele faz é fora de série. É isso mesmo.
O Dieguito Freitas faz várias perguntas. Dieguito, essas perguntas são para quando acabar o campeonato, tá? As histórias do Edgar, ele vai contar, são essas...
Nossa senhora!
Toda semana eu tenho que falar isso. Quando acabar o campeonato, vai ter bastante dessas histórias.
Muito bem. Dieguito, prometo para você assim: oferecimento Baygon. Evite a naftalina, use Baygon.
É isso mesmo. Depois nós temos aqui o Zanata comemorando aqui o rumo ao título. Nossa. Do JJ. Calma, Zanata, tá empatado o negócio. Eu torço pro JJ também, que nem você, mas tá empatado no negócio. E o outro lá não é mole. O Matt Kenseth não é mole. Ele não é mole. A hora que eu falei para você que o Montoya caiu pra 20º tanto, o Matt Kenseth também tinha caído pra 20º tanto. Por isso que eu achei, daqui a pouco os dois estão na frente de novo. Os dois não, só o Matt
Kenseth. Ele veio e o Montoya ficou.
Entendeu? Então
é complicado.
É complicado. Estamos aqui agora com o Eric. Eric. Dizendo aqui do Massa, que em todas as reportagens ele diz que ele comenta que estamos conversando com equipes Y, XZ, isso me deixa maluco pelo seguinte: sempre vejo pilotos que estão em destaque na dança das cadeiras. Estamos conversando com muitas equipes, mesmas possibilidades, só o Massa fica dando nome aos bois. Será que isso não atrapalha? Com o Felipe dizendo para todo mundo com quem está falando ou pensa em falar, isso não dá brecha para os concorrentes? Até dá, mas é o seguinte, até a Globo fica pressionando, entendeu?
Não é lógico. A Globo deve estar infernizando a orelha dele.
Fica pressionando, os caras da Globo lá ficam perguntando. Então é complicado. O piloto, uma coisa que o pessoal precisa entender é o seguinte, você pode não gostar da resposta do piloto, né? Mas se o repórter pergunta um negócio pra ele responde.
Claro.
Ah, o cara é idiota porque falou isso. Ele falou isso porque foi perguntado.
Exatamente.
Você pode não gostar da resposta.
Exatamente. Então não perguntasse. Quem fala o que quer, escuta o que não quer.
Entendeu? Então os caras perguntam, ele responde. Ele podia sair pela tangente. Não, são várias equipes. Aliás, no começo ele até fez isso. Então, aí o Galvão pega, vai na casa dele, lá em Mônaco, mostra entrando na casa dele, mostra tocando campainha, mostra a mulher atendendo com o cachorro. Né, Edgar? Aí o Galvão pergunta, o Massa vai dizer, não vou falar?
Não, imagina, isso? Não, tá de brincadeira.
Então é difícil assim, entendeu? Aí os caras chegam pro Alonso, que é um mala mesmo, mas, você no carro do Vettel eu faria melhor? Você espera que ele responda que não?
Não, não é lógico, né, claro.
Porra,
tá na cara.
Lógico.
Por isso que o Luiz Hamilton fica desmentindo segunda-feira tudo que falaram que ele disse. Os caras põem, ainda mais a BBC.
Ainda mais, é lógico. Ele não ia falar, não, eu não faria. Ele fala, eu acho que sim, acho que eu faria. Ou, no mínimo, igual.
Claro.
Esse cara é um mala.
Mas é verdade. Por isso que ele é mala e ganha o que ganha. E tá onde tá.
É complicado.
É difícil.
Matoso conseguiu escrever no fórum.
Olha, quem que é o Matoso? Matoso
troquei vários e-mails com ele, que ele fazia a inscrição no fórum e não conseguia postar, acho que não recebia e-mail do sistema. Sei lá, bom, ele conseguiu aqui, ó. Finalmente consegui nova identidade para poder postar aqui após 30 dias.
Ô, louco, longo e tenebroso verão.
Olha, vocês e o Lito, já que já tem suas bolas de cristal, sinais de como irão evoluir ou involuir as alternativas que o Felipe tem para 2014, nós achamos que está sobrando a Williams para ele mesmo.
É verdade. É isso, muito preocupados.
Preocupado. O Nico Hülkenberg, será que vai acabar ficando na Sauber mesmo, Edu?
Você quer ver?
Eu acho que sim.
Você quer ver?
Eu acho que sim.
Se bem que Monisha disse que está conversando com outros Oskrovski lá, que não deixou o Alonso passar lá em Abu Dhabi. Petrov, lembra?
Lembro.
A Monisha disse que está em conversa. Sim, conversei. Muitos dólares. Protegido de Putin. Manda pouco.
Teria dois russos na equipe.
Até porque teremos grande prêmio da Rússia. Isso é muito significativo. Isso chama um rublos de patrocínio. Imagina o bombril russo lá, vem com tudo. Tá certo? O tênis Roscov lá, vem com tudo.
Bom, ele disse que ele está admirado que The Williams e McLaren não estão disputando títulos, né? Esteja uma mediocridade.
Eu também, Matoso. Muito. Puta, eu penso, cada vez quero pensar menos.
Se a gente sabe de alguma carta que essas equipes possam ter na manga para 2014. Olha, a gente sabe que a McLaren tá se aprumando. Tirou dois caras da Red Bull. Um dos caras que ela tirou é um cara. Era um dos braços direitos do
Adrian Newey.
É um cara que não sabe tudo que o Adrian Newey sabe, mas sabe muita coisa. E a McLaren a gente sabe que que não perdeu aquela... Esse ano tá mal, mas não deu aquela debandada que aconteceu na Williams, né, mano? Não dá para comparar essas duas, tá, Edgar?
Nossa. Na Williams só não saiu o cachorro, que estava na casinha dele acorrentado com um pratinho de comida, senão também tinha ido embora. Ô, louco. Se eu soubesse, eu passava a mão nele e trazia para casa.
Ah, é isso aí. Bom, ele diz que ó, ele estava passeando pela Itália há duas semanas e fez um, download do Loucos e descobri lá, por acaso, a melhor forma de ouvir esse debate.
Mano, que bom!
Automobilista, numa varanda com uma bela paisagem, que doravante será o quintal da minha casa, acompanhado de um bom vinho ou cerveja. E entrar no clima.
Mas que bom. Convide o Galvão para jantar, que ele vai adorar. Nossa, aí ele vai comentar.
E põe o Loucos lá para ele ouvir.
Exatamente. Ele vai ficar feliz da vida. É verdade. Pô, o Melo tá louco.
Um abraço, Matosão. Legal que você
conseguiu. Outro, Matosão. Bem-vindo, viu?
Bom, o Ricardo Tavares, assim, ó. Sabadão, 6:30 da manhã, eu quase caindo do sofá, ouvindo o doente explicando por que o Maldonado não poderia ir para a Lotus.
Eu não falei para você? Não pode, o Galvão não pode. Tem que pôr o Kleber, o Múcio, qualquer coisa. Não pode pôr o Galvão 6 horas da manhã, nem 7. Porque ele não dorme, ele vai direto. Uma coisa é 3 horas da manhã, outra coisa é 6:30. Não dá certo, Júnior.
Oh, ele continua aqui, ó. A gasolineira, o Galvão falando. A gasolineira da Venezuela não poderia patrocinar a Lotus porque ela já tem outro contrato com a gasolineira da França. Depois de ouvir gasolineira umas 5 vezes, eu quase fui para baixo do sofá.
É verdade. Não, mas até eu sei porque o Ricardo, porque na Argentina se fala muito gasolineira.
É, né?
É, na Argentina se fala gasolineira, a IPF. É.
Bom, a gente, depois ele fala do Massa, talvez não indo, já comentamos bastante sobre isso, Ricardo. Então tua pergunta está respondida. O Irado diz que leu de um jornalista brasileiro que a Petrobras teria realizado testes com sua gasolina, com um Williams visando a retomada da parceria com a equipe inglesa na Fórmula 1.
Mais um indício.
Não, se realmente, se aconteceu isso, é um indício muito forte, né?
O que não seria a primeira vez, eles já fizeram uma parceria excelente, até meu amigo Ricardo Gonçalves era o engenheiro responsável, brilhante, competentíssimo, engenheiro Ricardo Gonçalves, que cuidava, nossa, viajamos muito juntos, inclusive no Japão, uma viagem histórica de trem-bala, e o Ricardo cuidava disso com maestria, tomara que volte, e o que seria uma confirmação, né, de um bom investimento, de um reforço aí para a ida do Massa para lá. Aí só restaria a gasolina é boa, tá certo? Agora o carro precisa ser bom. Mas com o Kid Morangueira de chefe de engenheiro, eu tô preocupado. Meu Deus do céu. O que será que vem? Aí, onde está o Kid Morangueira? Foi visitar o Briatore. Ai, meu Deus, lá vem a Aí acaba a corrida e fica os carros da Williams até quinta-feira sob vetoração radar, não pode levar embora. Estão olhando o número de parafuso, tudo. Esse parafuso não é homologado.
Puta que coisa. O Irado aqui tem informações boas. Ó. Mudando de assunto, com a iminente saída de Maldonado da Williams, outro jornalista brasileiro publicou que o nome de Maldonado sofre restrições por parte de Eric Bouilet pelo fato do venezuelano ter aprontado todas na época em que corria.
Teve uma época que ele era boca dura pra Dedéu. Era encrenca, puta guerrilheiro.
Puta meu. Guerrilheiro. Pela
dança, nossa senhora.
Onde o dirigente era chefe de equipe. Numa delas, Maldonado atropelou um fiscal de pista em Mônaco. Tomou um gancho de 9 provas e foi correr uma prova na F3.
Deve ter matado o cara. Porra, foi tomar 9 provas de gancho.
O problema.
Não, deve ter dado ré.
O problema é o seguinte: se ele chegar lá com 50 milhões de dólares.
Nossa, vamos puxar um tapete vermelho escrito Flying Emirates para ele. Ah, é, mano, no tapete. Cravejado de ouro. Ou não?
É lógico. Todos esses problemas são esquecidos rapidamente, né?
Meu Deus do céu. Puta que coisa. Que tristeza. Se fosse outra época, eles vão botar um tapete vermelho com a Brigitte Bardot em cima. Nossa, que coisa antiga.
É, Mãe do céu. Ó, o Maurício Filho está dizendo que colocou as fotos da primeira Expo Auto Racing aqui no nosso fórum. Pude conversar pessoalmente com o Sidney Cardoso, que esteve no evento.
Olha que bacana.
A réplica montada por Fernando Lapaghese, do seu Lorena Porsche, com patrocínio do Colégio Arte e Instrução aqui do Rio de Janeiro. Grande abraço, meus amigos.
Ah, que legal. Lembro do Sidney quando ele foi para a primeira vez com o Ford GT40.
Ah, é?
Ah, parou, feriado no Brasil, né? Imagina o Ford GT40. Ah. Patrocinado pelo Liceu de Artes e Ofícios.
Uau!
Uau! É, não, o Sidney sempre foi um grande... Mesmo o Lorenão dele era brabo, viu? O Lorenão Porsche... Quando, sempre, foi, o Sidney foi um dos grandes pilotos do Rio de Janeiro, que sempre contribuíram com carros importantes, aí, muito competitivos na época. O Sidney fez muito nome aí, no nosso comum. Saudade do Sidney. Nunca mais vi o Sidney. Nossa, nunca mais vi Sidney, Mário Olivetti, nunca mais vi essa turma. Era uma turma, Benjamin Rangel. Nossa, era uma turma de primeira. Turma mandava o que abra. Né? Opa!
Legal. Bom, o Daniel Moura diz que... Escreve para informar que estará em Sampa no final de semana da corrida para a super
maravilha.
Pizza da Turma do Loucos.
Maravilha! Assim,
pizza vai render. A minha de mozzarella, por favor. A do Edgar.
Ô, louco! Então fica para nós dois.
Edgar falou que pizza que não é de queijo é torta, né, Edgar?
É torta. Pizza tem que ser mozzarella, que o resto é torta. Não, você pede umas pizzas que vem banana, abacaxi, mexerica, manjericão. Ô, louco! Sabe, parece aquelas pizzas americanas que você pede lá no... Como chama lá no aquela Pizza Hut lá. Você já comeu a Pizza Hut X-Tudo?
Já.
Sócio, sócio. Vem vidro moído junto. Expõe tudo. Salame, mussarela, presunto, melancia. Você recebe, parece que, sabe, vem num caixote. Não vem naquela coisinha, vem num caixote. A Super Pizza Hut. Deus me livre.
Bom, vamos aqui para o Rick Alozzi. Ele diz o seguinte. Agora F1, das antigas.
É.
Pergunta para o Edgar se existe mais textos destes. Ele diz assim. Estava na minha sala no autódromo quando o celular tocou. Era o chefe. Tudo bem aí? Tudo, chefe. O que manda?
O que manda, chefia? Ah. Ele dava uma puta gargalhada do outro lado. Tá aí o onça, tá prontinho, chefia. Tá até com os pneus calibrados, chefia.
É.
Nossa senhora. Aí ele, pra me humilhar, vinha com a vizinha X tudo. Aí eu punho ele no onça de castigo. 3,5 voltas folga do volante para a direita. Para a esquerda era interminável. E o freio na 7ª bombada, ele dá o sinal de vida. Coitado do meu 3 marchas lá, meu coitado. 4 cilindros. O original desse 151, né?
3 marchas, aquele que a marcha era no...
Na coluna.
Na coluna de direção.
Na coluna. A primeira vinha aqui perto da coxa.
Isso. A segunda,
quase dava a volta e ia na seta. Olha a folga, do outro lado. E a terceira ficava apontando pro assoalho.
É isso mesmo.
Entendeu?
Fala que você também tinha esse mesmo câmbio.
E ele ria doidado, viu? Aí eu metia 100 libras nos pneus, não queria nem saber. Tá durinho o pneu, né? Eu falei, chefia, você inventa aí suas graças, suas bravadas, você acha que eu vou deixar o pneu dobrar? Que saudade, Rica. Nossa, que saudade. Não, não existe, acho que não existe.
Ele quer saber se o Vettel tem algum amigo lá em Heppenheim. Pra fazer igual. Duvido. Edgar só tem um, meu. É que nem o Senna, só teve um, Edgar de Melo Filho só tem um.
Não, para com isso, Júnior. Não. Eu tive a sorte de estar lá no dia, só isso.
Só tem um também.
E aí tinha que cometer essa infração, né? Fazer uma cobertura. Não, chefe, espera os caras embora. Não, eu quero dar uma volta. Você vai andar ao contrário, não pode. Ah, deixa, mas tá bom. Então espera os caras embora. Tem ousado ir embora 5-1 em ponto, que estavam desde 4:20 esperando pra bater o ponto, né? Claro. Mas era uma rapaziada boa. Aí 5-1, ele dava uma volta a favor.
Eu imagino fazer a junção ao contrário, meu.
Não imagina.
Descia não, ali,
e era assim, ele subia, quando chegava no café, ele já dava um currupeio. Dava 2 rodadas, já parava de frente e voltava. Parava de frente pra descer.
Nossa.
Agora, você imagina vindo lá do S do
Senna
pra chegar lá embaixo.
Nossa senhora. Imagina.
E ele falava, quanto tem daqui até a 3? Eu falei, não sei, mas tem bastante espaço. Puta, era impressionante, viu?
Nossa, imagina.
Não, e o engraçado é que ele atravessava a merda, e aí corrigia com a mão esquerda, puxava a marcha com a mão direita e olhava pra mim, será que vamos fazer? Eu não sei, você que sabe, aquele puta cheiro de pneu queimado. Ele acabava com o jogo de pneu. Acabava. O Pinheirinho e o S era de uma vez só.
Ah, uma curva só.
É, porque você subia o mergulho, tá certo? Fazia o bico de pato. Ele começava o bico de pato no final da subida do mergulho. Já vinha tudo atravessado. Aí fazia um eixo na ponta do bico de pato. Na ponta, a ponta da piruazinha, fazia um eixo. Ela girava no eixo. Aí saía e virava o volante para fazer a primeira perna do Pinheirinho, subindo, porque aí você sobe o Pinheirinho, e segurando o volante. Quando chegava na metade, entre o Pinheirinho e essa, ele largava, ele abria a mão, o volante girava para o lado contrário, ele segurava para o outro lado, ela atravessava para o outro lado, e ele só no motor sem tirar. Ela uivava. Nossa. Motorzão uivava.
Três voltas assim, ele vai pro saco o carro, né?
Pô, imagina, dava 10, 12. E não queria ir embora, saía de lá de noite escura. Chefia, amanhã eu tô aí. Falei, não faz isso que você me compromete. Quá, 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 quá. Embora se perdia na avenida lá, na Avenida Interlagos. Tio Tony Vilhena, sumia dando risada.
Para quem for novato no Loucos, o Edgar tá falando do Ayrton Senna, andando com ele, com ele, Edgar, quando era administrador de Interlagos, andando ao contrário na pista, com uma perua Audi, né, Edgar?
Mas você sabe o que, que ele gostava? Quando ele começava a descascar, eu começava a narrar uma corrida dele contra um grande urso, né? De nariz muito comprido e um leão bravo. Puta, ele se escangalhava de dar risada. Eu fazia ele passando os caras por fora, por dentro. E o leão está enfurecido, esmurra o volante. Nossa, ele se endividava muito da risada. Bons tempos, saudades. Que Deus o tenha.
Vou falar uma coisa, ó. Pra quem viu ao mesmo tempo na pista, Senna, Prost, Mansell e Piquet.
Nossa, não tem preço.
Não tem preço, não é?
Eu vivi, sócio. Eu não só vi, estava lá. Agradeço a Deus.
Não tem preço. Esses quatro ao mesmo tempo na pista, não tem preço. Né? E uma coisa, uma coincidência assim, muito, muito boa, né? Foi que quando o Senna teve disparado o melhor carro do grid, ele tinha o companheiro de equipe dele, era até então o melhor piloto do mundo. Então, era como se o ano que vem fosse para o Alonso ou o Hamilton fosse ser companheiro de equipe do Vettel.
Isso aí.
Então, foi muita sorte que nós tivemos.
Foi mesmo, não, foi mesmo. E os Pegas foram antológicos, por isso tem um internauta que você viu agora há pouco que está assistindo. Assista mesmo, vale a pena assistir e rever cada corrida.
E eu torço para a McLaren até hoje por causa disso. Porque foi a única.
É verdade. Marcou na nossa vida.
Marcou, acho que foi a única equipe que exatamente. Teve coragem, teve bola para fazer isso.
É verdade. Né? Porque você viu que o efeito bomba que nos causou na época da contratação dele pela Williams. A FIA jogou um balde d'água quando imediatamente, uma semana depois, proibiu o regulamento. Sim. Então tirou aquele nosso, que a gente queria imaginar ele guiando aquele carro. O carro ativo, que foi do Mansell e do Prost. Né?
Não, mas aí eu acho que a FIA fez isso porque seria uma covardia.
Não, o Max Moser foi bem claro. Ele falou, não seria posso.
Seria uma covardia.
Mas, nesse, pelo menos, o Max Moser foi claro.
É. Tá mas certo? Seria muita covardia mesmo.
Não, seria covardia. Mesmo. Não ia ter campeonato. Esquece.
Então, mas a gente viu o Senna com o Prost, que davam uma graça no campeonato. Os dois punham uma volta no terceiro colocado.
É verdade.
Não vou esquecer disso. E infelizmente, o terceiro colocado geralmente era o Piquet nessa época.
É verdade. O carro que ele andava, que
não tinha como. O Piquet era o melhor do resto. Né? Mas o Senna e o Prost realmente. Coisa de filme.
Coisa de filme, Um dia eu não fiz, fizeram o Lauda e Hunt, podiam fazer um dia.
Eu acho que um dia vão fazer.
É, podiam fazer.
Até porque eu acho que até porque não é para ser brasileiro.
Não é mesmo.
A rivalidade deles foi muito maior.
Nossa
de Lauda e Hunt.
Nossa senhora. Por isso que eu fiquei chocado quando o Prost veio segurar a alça. Eu não acreditei. Eu falei, hã? Mas é assim.
E eu já era cobra criada, já estava acostumado.
Inclusive o nível deles era mais parecido, porque cá entre nós, eu sei o que é de garacha. O Lauda tinha um nível muito maior que o do Hunt. O Hunt foi campeão porque o Lauda sofreu aquele acidente.
Mas claro, não, e o Hunt era um bom vivan. O Hunt não estava nem aí, o Hunt era easy rider. Sabe? O Hunt era filho de Woodstock.
Isso.
Entendeu?
Era um piloto rápido, tudo, mas o Lauda era.
Claro, era instinto, era instinto, entendeu? Mas não tinha, tanto é que, nossa, ia direto de noitada pra pista, às vezes dormia cedo, mas para, nem dormia. Tomava uma água tônica pra tirar o álcool, tá certo, abria um pouquinho o olho, super café, sentava e pau na máquina.
Exatamente.
O Ted Mayer enlouquecia, mas enfim, era o cara. Quem sabe um dia fazem aí um Jerry Bruckheimer da vida aí, que, puta, é o campeão de fazer série, aí faz um...
Ah, eu tenho certeza que vai sair esse filme.
Porque teve um projeto uma vez, era até pro Antônio Bandeiras fazer o papel do Ayrton. Teve um projeto, mas aí não sei onde pegou, que acabou não dando certo. Mas sai. E aproveitando agora o embalo, que vocês vão ver que vai dar uma super bilheteria, e aí alguém vai se aventurar em fazer, nossa, vai dar um sambão, porque os vídeos estão todos aí, perfeitos.
Tá tudo aí.
Nossa, vai dar uma história lindíssima.
Bom,
enfim. É isso aí. É isso aí, foi o Rica, né? Rica, foi isso aí, bons tempos. Eu estava vivo e estava lá. E tenho muita saudade, mas a vida segue. Né?
Deixa eu só dar uma registrada aqui nos e-mails. Nós recebemos vários e-mails, inclusive aqui o Cláudio A1, Bruno Rezende, Sérgio Miller, faz tempo que não mandava.
Opa, é mesmo, aí, ó.
Não mandava. Inclusive mandou uma música também. Opa. Paulo Henrique, vários aqui, Armando Santos, obrigado pessoal, hoje não deu para ler, vamos ver se na próxima a gente consegue. E esse final de semana tem final da MotoGP.
É nesse?
Ah, não é. Bebi.
É no outro, na Espanha, porque tinha 15. Bebi. Esse tem Abu Dhabi e NASCAR.
Abu Dhabi e NASCAR,
né? E Texas, não é isso? Texas.
Vamos ver, será que. Não vai passar ao vivo, duvido. Mas
também não imagina.
Mas pessoal, eu vou colocar o link.
Não, é demais.
O link é muito bom, é como se estivesse vendo na TV.
É mesmo. Eu só quero entender o que aconteceu, porque eu fiquei pé da vida quando ficou preto a tela, dizendo que eu seria avisado quando... Não precisa me avisar nada, só outro dia vi, tá perfeito, nem pipocou nada. A primeira vez ele ficou de tranco, mas na segunda foi maravilhosa. Aí nessa, na hora do melhor, puf, travou. Vai saber o que é. Então agora é rezar pro Vettel ganhar as três que faltam, que é porque se aí alguém ganhar, carimbei, entendeu? Então vai para ganhar as três que faltam, é Vettel, e vou de Kenseth até a medula, porque não me resta outra alternativa, né? Tá certo? Porque buchinho parece que já espirrou.
Olha,
buchão agora bate nos outros e roda ele.
Olha, e Abu Dhabi eu vou de Grosjean.
Grosjean,
porque ano passado ganhou o Kimi.
É.
Ano passado ganhou o Kimi. O Hamilton ia ganhar, quebrou o carro, ganhou o Kimi.
Isso.
E eu vou torcer para que aconteça alguma coisa com... Alguma coisa no carro do Vettel para...
É, as possibilidades são boas. Você tem o alternador, tem o Kers.
E que o Grosjean, porque eu acho que ele está merecendo o Grosjean ganhar uma corrida. Porque essa última corrida dele, para mim, foi a melhor corrida do ano que ele fez.
Ah, sem dúvida. Não, ele fez ótimas corridas esse ano. Eu acho que ele assentou. Ainda tem um pedágiozinho para pagar, porque foi, mas eu acho que ele está limando, ele está se ajustando. Eu acho que ele, se a Lotus acertar o carro, ele é um cara que vai encher o saco o ano que vem. Se não tem a menor dúvida, quem for para lá, vai dançar um belo tango de Gardel e Lepera com o cara
vai
lá,
mesmo.
Viu?
Vai mesmo.
Vai ser engraçado, somente se for o guerrilheiro.
O guerrilheiro que se cuide. É bom ele colocar no contrato, ó, eu sou o primeiro piloto, segundo e terceiro.
Exatamente. Senhor, sou aí zero. Zero. Fora processos aí investigatórios, que parece que teve um PF lá no, na PDVSA, lá como cá, hein? são muito amigos. Puta, eu preciso te mandar uma da Dilma de bandeira de Cuba embrulhada e o Obama espiando na lente, que você vai rolar de
novo.
Também uma outra do Einstein falando que uma teoria do Einstein, que o Brasil vendeu petróleo pro Brasil mesmo com 40% de desconto. Eu vou mandar para você, essa foi de matar.
E a cara do Heisen com a língua de fora rindo, tá de matar. Tem uns caras que são muito espirituosos, viu? Bom, Vettel e Kenseth. E pau na máquina e vamos lá. Júnior, um puta abração. Rapaziada, carinho, um abraço. Obrigado pela audiência mais uma vez. E é nóis,
né? É nóis,
né?
Afi.
É nóis, é nóis. Tchau, Júnior.
Valeu, tchau.
Who drove the red sports car from the mansion and lit upon the grass in summertime? And who done me out? High time fashion and made me read between the lines. And who said, follow the mind, Johnny Chad, sit on your throne, you gotta make it on your own, on your own. And who said, look at you, look at me, you got jam on your face? And who did your homework and read your Bible and signed your name every place? And who said, fortunes untold, don't go back, no, you must burn, no, you gotta make it on your own, on your own. And do you remember? Do you remember? I said a long time ago, when I came walking down, I came walking down Maggie's place. It started coming on rain. It started coming on rain, 'cause I had nothing on but a shirt and a pair of pants, and I was getting wet. I was getting wet. Saturated. And Maggie opened up the window, and Jane swung out her right arm, she said, hi. I said, hi, how you doing, baby? She said, come on and out the rain, come on and out the rain, love, come on and out the rain. said, I don't mind if I do. I don't mind if I do. That's a bag. You know, sort of turn it upside down, something like put it in a rack, fold it, press it, call it a record or something like that.